Senhoras e senhores, está começando mais um Troca o Disco. Porque ouvir música é uma arte.
Queridos de plantão, começando mais um Troco Disco. Eu sou João Paulo Gomiero, Leite de Camargo. Temos aqui Henrique Machado e Bruno Iago, não é isso?
É, meu, estamos aí, né? Hoje, para o programa exatamente. De número 250, Bruno Iago.
Chegamos, hein? Chegamos. Para quem não acreditava, e às vezes para quem, digo nós mesmo, não acreditava, às vezes... 250, né, cara? Meio ao caos, o episódio 250 está no ar, na porta da sua residência.
Pois é. Eu acho que a galera deve estar se perguntando, pô, mas por que melhor de 250? Geralmente a gente faz de 100 em 100 isso daí. O lance de fazer de 100 em 100 dá um trabalho lascado pra gente, né? Revisar os últimos 100 episódios. Nossa. E ficar selecionando os trechos. Então a gente falou, cara, vamos fazer de 50 em 50. É um programa que a gente... A gente sabe que a galera gosta de ouvir, a gente gosta de montar ele, né? De selecionar os trechos pra montar. E a gente faz isso de 50 em 50, fica uma coisa mais legal, né? Mais, né, gostosa de se ouvir, eu acho.
Assim. Totalmente, não. E vale lembrar também que é um episódio muito bom pra você divulgar, pra você espalhar pros seus amigos, amigas que gostam de música, pra entender um pouco mais sobre o formato do Troca, que a gente separa principalmente as partes mais bem humoradas, né, dos episódios. E, cara, pô, pelo amor de Deus, cara, tem coisa maravilhosa aí nesse meio desses 50 programas que a gente tinha esquecido e não sabia que teve tantos momentos bons, né?
Teve diversos momentos, tiveram diversos momentos maravilhosos, como, por exemplo, artistas que convidaríamos para um churrasco, né? Inserindo aí a categoria vegana, churrasco vegano também, né? Pra não deixar os veganos tristes. Teve versões de forró número 2, por exemplo. Que mais que teve? Teve duas análises filosóficas, né?
Teve o stop, teve, cara...
Musicando.
A gente tocando violão, cara, ao vivo, pra todo mundo ver, a gente granitando. Coisa mais linda, cara. São muitos momentos bonitos, assim, que a gente passou.
Eu montando esse episódio, dei risada mais do que eu achei que eu iria dar, viu? Eu achei que a gente tinha perdido o jeito... De ser engraçado, João Paulo, mas não perdemos, não, cara. A gente ainda é engraçado, viu, Bruniano?
Ou a gente é só bobo, né?
Não, sabe. É que eu acho que o negócio. Não quero deixar a turma triste, mas acho que a pandemia ela foi minando um pouco do brilho no olhar da gente.
O brilho no olhar ele foi perdendo. É.
Isso não tem como,
não tem né, como, gente? É vovô que morre, um monte de gente que morre.
Piada.
Já uma semana depois. Mas já que o João Paulo tocou no assunto, a gente fez aí uma nota aí no começo do episódio passado a respeito disso, né, João Paulinho? Eu não sei se você queria se retratar, falar alguma coisa, dar algum recado.
Muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu acho que é isso, a gente tem que se cuidar muito. Ainda mais com essa cepa nova aí, é uma parada muito preocupante. Enfim, cara, fique em casa, velho. Fique em casa o máximo possível. Peça as coisas, mercado, etc, se puder, em casa mesmo. Não sai de casa, espera a vacina chegar, entendeu? Eu tive também, que infelizmente não deu nem tempo, né, cara? Mas faleceu meu avô e 2-3 dias depois faleceu meu primo, cara. E meu primo com 29 anos. Então, assim, é bizarro o que tá acontecendo, né? Assim, as pessoas precisam realmente colocar na cabeça que a parada é muito séria e precisa tomar muito cuidado, cara.
Sem dúvida alguma, aí dando aí a prova, né, de que não tem nada a ver esse lance de idade, não adianta. Dependendo da pessoa, dependendo do organismo da pessoa, a gente nunca sabe, né? Tem gente que lida bem com a parada, tem gente que não lida. Então, é melhor a gente não, né, querer saber qual dos dois grupos você tá. Então, você fica em casa e se cuida, e é isso aí.
Exatamente.
Então, felizmente, passei no teste.
Você passou liso, né? Você chegou a pegar,
né, Bruno?
Eu peguei, acho que eu nem falei no programa aqui, eu peguei com o senhor Coronga, passei aí, felizmente, passei sem...
Sem morrer, né? Você tá aqui,
É, sem morrer é a melhor coisa, a melhor que pode acontecer coisa. Quando você pega o Covid e você não morre.
Mas o meu foi melhor ainda, foi sem sintomas.
Muito bom, que bom, Bruniago. Mas, infelizmente, você vê aí, não é a sorte de todo mundo, né? Porque tá morrendo aí, dá com pau 4.200 pessoas aí,
ó. Eu tô cada vez mais assustado, porque basicamente todos os dias eu tô recebendo notícia de alguém que é próximo que tá perdendo, né? Gente da família, cara.
É isso.
Ano passado não tinha isso, tipo, pelo menos assim, não tinha chego até em mim. Hoje, tipo, todos os dias é alguém do trabalho, é alguém, tipo, muito, muito próximo, como o João, tá ligado? Tipo, todos os dias, cara, todos os dias, e é realmente assustador.
Então fica aí o nosso aviso aí, nosso apelo aí. A gente tá fazendo isso desde o começo da pandemia.
É, cara, tomara que você esteja ouvindo esse programa no momento que isso já passou. Mas vale pra quem tá ouvindo nesse momento atual esse recado de que, cara, fique em casa mesmo. Faça o esforço que você puder. Óbvio que se você tiver que trabalhar, se você não tiver opção, se cuide o máximo possível, sabe? Usa a PFF2 lá, usa a N95. Usa máscara corretamente, lava a mão, enfim, tudo que a gente já vê acontecendo e já sabe, né? Todo mundo vem avisando há muito tempo, cara, é muito sério. Deixa eu te falar agora uma coisa aqui, mudando um pouquinho, né, de pato pra ganso, pra gente ficar um pouco mais feliz na vida.
Não, tá aparecendo...
O Cidade Alerta.
O podcast, Cidade Alerta.
Jornal Nacional.
Pelo amor de Deus. Não, tá foda.
Rapidinho, ó,
Já tentei 3 vezes sair do assunto, os caras não deixam.
A gente chegou a 309 episódios, contando com o álbum review, a gente já gravou 325 horas. De conteúdo, 325 horas de conteúdo, 325 Eita. Horas, gente. Para pensar.
Quantos dias?
Ah, eu vou fazer esse cálculo aqui. Mas você pode fazer. Você pode fazer enquanto a gente vai falando. Enfim,
são quase 14 dias.
Pois é, a gente vai passando... enfim, tem uma história muito longa o Troca, né, cara? São 8 anos aí. Dedicados à música, a fazer também um lance de infotenimento, né? De você ser entretido e ter informação. E é isso, gente. Ó, ouçam aí os...
Não, eu queria falar que a gente é meio devagar nessas coisas de divulgação de números e tal, e bababá. A gente não é muito bom nisso, mas a galera, a gente podia fazer um post no Instagram. A gente já passou de mais de 1,5 milhão de downloads faz tempo, eu acho, hein,
faz
João
tempo,
Paulo?
Não, faz tempo. Faz bastante.
O Bobeira deve estar chegando nos 2 milhões de downloads aí, né?
Eu acho que se a gente fizesse uma soma real mesmo desde o início, passa até um pouco mais.
Então é isso. A turma às vezes põe lá, 1 milhão de downloads, 1 milhão e pouco de downloads. A gente também já bateu essas metas, só que a gente é meio devagar pra fazer esses negócios aí.
A gente é muito devagar.
Mas a gente podia fazer isso, divulgar lá no Instagram, né? A quantidade de ouvintes aí, de downloads aí que a gente teve aí ao longo dessa trajetória. E é isso, então fiquem aí com o episódio, cara, que a gente fez com carinho, selecionamos os trechos que a gente mais gosta dos últimos 50 episódios, e a gente espera que vocês se divirtam. Daqui 15 dias estamos de volta com mais um Troco Disco, a gente vai dar aquela pausinha natural.
Exato.
E vamos voltar com mais entrevistas, mais convidados maravilhosos e programas engraçados pra vocês aí.
Exato, @ Troco Disco no Instagram, pelo amor de Deus, hein, vamos avisar, porque esse é um programa que vai ser divulgado, né, vai ser
sim, @ Troco Disco no Instagram, segue lá, veja lá os posts com as capas dos episódios, a arte maravilhosa feita por João Paulo Gomeiro Leite de Camargo, que aqui está
muito obrigado,
nessa mesa maravilhosa.
Muito obrigado.
Siga lá, comente lá nos episódios, assistam os nossos reels, que a gente tá começando a movimentar mais o Instagram agora. E também estamos em todas as plataformas do mundo, digitais aí.
Do,
né?
Mundo, exato.
Tamo aonde? Tamo no Deezer, tamo no Spotify, tamo nos Google Podcasts.
Cara,
enfim, aonde você ouve
podcast, você vai encontrar. Em qualquer lugar.
iTunes.
A gente tá no iTunes, a gente tá no VLC, no Podcast Addict, tá no Player FM, Castbox, Pocket Casts, Google Podcasts, Amazon Music, cara... Tudo. Então, assim, desculpa.
Não esquecendo disso, a gente tá no nosso próprio site também, que você pode ouvir.
Ah, isso
lá.
Aí é uma coisa legal.
E aí tem gente pra caramba que ouve pelo próprio site.
Cara, muita gente ouve pelo site. Muita gente ouve pelo site. É isso.
Muito obrigado também a vocês que ouve pelo site, quando a gente botou o player lá, maluco, o nego ajoelhou e agradeceu a Deus. A gente facilitou a vida da pessoa.
É, exatamente. Então, muito obrigado a você também que utiliza o site, ouve pelo site.
Trocodisco.com.br.
Tem as playlists no Spotify também, no perfil de criador lá, né? A gente tem lá as playlists feitas pela equipe do Troco Disco. E acho que é isso, gente. Né? Colabore no PicPay, lá no Padrim. Isso você pode encontrar, os links você pode encontrar lá no próprio site que o Bruniago falou aí, trocodisco.com.br. E a gente espera que vocês se divirtam aí com esse episódio, que traga risadas onde quer que você esteja desse planeta Terra maravilhoso.
Exato, bora ouvir. Cara, por que a gente parou com o sketch do programa, hein?
Não sei. Não sei, cara.
A gente para e volta quando quer, né, também.
Não, porque o formato do Troco Disco, ele é uma coisa assim que ele acontece, entendeu? Ele é um programa que ele acontece. Tem programa que tem sketch, tem programa que não tem. Aí, de repente, a gente faz um sem bolachada, tá ligado? É assim.
Às vezes a gente comenta quem... A gente fala o nome de quem colabora, às vezes a gente não fala.
A gente não fala. Aí, no final, às vezes tem sketch final, às vezes não tem. Por quê?
Sei.
Não sei, gente. São coisas que quem tem que descobrir são os ouvintes, cara. Eu não sei, tá ligado?
Como o 2020 é o ano do podcast, agora, e todo mundo tem podcast, é meio pejorativo, às vezes, você falar, tipo, ah, tem um podcast, porque a galera fala, olha lá.
Agora vai começar esse negócio, entendeu? Fala, pô, é que nem o YouTube, né? Todo mundo tem um canal no YouTube.
O negócio, fala assim, todo publicitário agora tem um podcast.
Né? Exatamente.
Aí quando eu apresento, tipo, semana passada lá na Deezer, eu falei assim, não, então, tem um podcast já fazem 7 anos.
Já faz.
Já faz.
É por isso que ninguém deu moral pra você, você falou errado.
Exatamente. Não, eu aviso.
Você sabe que a galera julga, né?
Tô falando. Não, mas eu, julga.
Então, agora mesmo os ouvintes já devem ter falado, nossa, deixa eu ver se eu tenho um Bruno Iago no Instagram.
Deixa eu já dar um follow nele aqui agora. Mas é isso, cara, se você ainda não conhece o The Cuckoo Vultures, é um álbum que você precisa ver. E é eles, né, há 10 anos aí, a gente não sabe, né, provavelmente vai sair alguma coisa, provavelmente, né, talvez sim, talvez não, mas provável que sim, mas são 10 anos aí já de álbum, cara, nós estamos ficando velhos, hein, João Paulinho?
Tamo.
Eu lembro quando saiu esse álbum, cara.
Também lembro.
Meu Deus do céu, velho.
Não, cara, faz 10 anos, 2009 faz 10 anos, tá errado isso.
Tá errado,
eu aliás, faz 11, vai fazer 11.
Eu não sei o que acontece com a gente.
Cara, quem nasceu em 2009 tá fazendo 11 anos, tá errado. Você entendeu?
Tá errado. Não pode ter nascido ninguém depois de 98, vai. Nasceu em 2002. Não nasceu ninguém em 2002, né?
O cara que nasceu em 2000 tem 20 anos, Henrique. Tá errado. Você sabe que eu moro na frente de um supermercado. E aí o que acontece? Domingo preciso comprar um negócio. Sabe o que sempre falta na sua vida?
Uhum.
Você vai fazer um estrogonofe, tem tudo. Só não tem a batata palha. E aí o que acontece?
Que é o bagulho mais... fácil
de... Não, é o crucial pra você...
Não, existe estrogonofe sem batata palha, enfim, eu acho. Enfim,
aí eu fui lá no mercado...
Nem come.
Não, guarda na geladeira. Eu queria falar o seguinte. O ser humano, se você é um ouvinte, que você vai na quantidade lá de 20 unidades, lá o caixa rápido, e você coloca mais coisa no carrinho do que 20 unidades... Saiba que você é um filho de uma puta. É isso que eu queria dizer. Eu
concordo com você.
É tá? Verdade. Porque a galera enche o carrinho e fica lá, tipo assim.
Foda-se. Eu tô aqui de boa.
E finge que tem, por exemplo, o meu só tem 23, porque tá muito... Mas na verdade tem 48. 20,
mas o brasileiro é assim. Ah, vou parar na vaga de deficiente só 5 minutos. Mas e se nesses 5 minutos chegar um deficiente? Aí tudo bem, só fiquei 5 minutos. Nada a ver. Bagulho desse. É a mesma coisa. Tô com 22 produtos. É 20. Não, mas tô com 22. Não, mas é 20, velho.
Mas só pra
não
concluir, é qual que é o lance? O lance do atacado, porque o espanhol é um atacado, você compra a quantidade maior que você recebe o quê?
Um desconto. O atacado, ele é uma coisa, assim, impressionante, né?
Tudo bem. Daí deixa eu te falar. Tinha uma senhora na minha frente e uma outra senhora. E aí a senhora que estava na minha frente começou a discutir com a senhora que estava mais à frente do que eu por conta das quantidades. E a senhora discutiu o seguinte. Não, eu não tenho 20. Eu não tenho 20 coisas aqui. Se você pegar e juntar a quantidade de coisas...
Dá 40.
A quantidade de coisas que tem aqui, são os blocos que são as quantidades que me dão desconto. E aí eu considero como uma.
A criatividade da pessoa pra poder roubar
justificar
a fila.
Justificar o golpe, né?
Enfim, eu só sei que é muito difícil...
Ser brasileiro.
A sociedade vai explodir, ela vai acabar.
É muito difícil ser brasileiro.
Vamos ver se vocês adivinham, né? Bom, vocês vão saber, vai. Né? Ah.
Nossa! Eita, que lasqueira.
Nossa, realmente, cara.
Isso aqui é Domingo Espetacular. Aquele programa da Record, cara. É isso, né?
É um programa da Record.
Você viu esse final dela?
Não, o final é demais, cara.
Pois é. Principalmente um próximo álbum do Audioslave, assim, o Tom Morello que tá vindo rasgando tudo. O Tom Morello, eu não sei o que vai acontecer com o Rage Against the Machine, cara. Os caras estão falando que vão voltar aí, velho.
Nossa.
Vai aparecer lá na Casa Branca, lá o Tom Morello vai descer de rapel tocando guitarra, velho. Vai cair no colo do Trump, velho.
Vai cair no colo do Trump.
Dando, tá quebrando a guitarra na cabeça do Trump, velho.
Vai.
Ai,
tomara,
meu Deus do
céu. Né? Vamos ver.
É, isso aí.
Não, aí vamos fazer o seguinte, ó, eu que tô olhando aqui. Ó,
vamos lá, peraí.
Vamos tirar um 2 ou 1 e eu vejo, hein? Mas não pode escalar, Lucas, hein?
Tá bom.
Luke tá o juiz e moderador aqui do...
Cês mostra pra câmera. A gente explicou mais ou menos as regras, né? Segue aí, vamos embora, né?
É, a galera vai entender, eu acho
então
que...
Então tá
vai...
bom.
Não, então, peraí, vamos primeiro decidir quem vai começar tocando pras outras duas pessoas adivinharem, é isso?
Exatamente.
É isso.
Então, beleza. Então... Vamos lá, a gente vai fazer um 2 ou 1 no sinal do Luquita, todo mundo põe na câmera o que vai colocar, sem escalar.
Sem escalar, vai lá.
Mão na câmera, mão na câmera.
Isso, 1, 2, 3 e vai.
Nossa, o Bruno Iago não sabe 2 ou 1,
né? Nossa, eu achei que era para o ímpar.
Papel. O Bruno colocou papel.
É, eu botei papel.
No 2 ou 1 ele botou
papel. Eu achei, eu confundi com par ou ímpar, velho.
O melhor foi o Luquita, mó sério. O Bruno colocou papel.
Não, mas tudo bem. Eu acho que nesse caso, Luquito, o papel vale como se a gente tivesse... Aí virou, mudou Joaquim Pooh.
Foi Joaquim Pooh.
É isso. Eu duas acho que o Bruniago toca. O
Bruniago toca. Vai lá, Bruniago, você começa, cara.
Eu tenho algumas observações aqui, tipo sobre... É, eu acho que o Weezer, ele é uma banda interessantíssima na questão do... Eles falam do nerd rock aí e tal, e toda essa questão. E tem, pra mim, tem umas baita música. Tipo, desde 94 lá tem o My Name is Jonas, Buddy Holly, Say It Ain't So. É, tem aí, tipo, o Pinkerton. Aí você vem depois pras coisas tipo Hashpipe. Hashpipe, puta, fez parte da minha adolescência pra caramba. Island in the Sun, aquele clipe fofinho, né, com os filhotes de animais e tal, eles sempre tiveram essa coisa meio fã, nerd, atrelado à estética, tanto visual quanto sonora, da coisa, e vendo aqui, passando pela discografia, a gente passa por alguns singles, né, que a banda teve, que tocaram muito, fizeram sucesso, principalmente nos Estados Unidos, mais do que aqui no Brasil, só que, cara, lá em 2005 eles soltaram Beverly Hills, que foi um single... Legal, e depois de então eu não lembro de ter coisas muito de destaque da banda e que tivesse uma sonoridade até que diferente do que eles já faziam. E aí, traçando um paralelo a...
É que assim, você põe uma banda que faz uma música chicletona com um monte de Muppet em volta também, velho, não tem como dar errado, né, velho? É, mas
os caras, eles também fazem, eles brigam com o algoritmo, eles fazem de tudo.
Feels Like Summer... Feels Like Summer.
Aí o cover de Toto pra confirmar isso.
Feels Like Summer foi uma música legal, um single legal deles.
Eles botam um gato tocando o teclado, fazendo de tudo pra aparecer.
Ah, cara, mas aí até aí a gente tem bandas também que fazem outras coisas. Por exemplo, aquela... Como que é aquela banda muito famosa pelos clipes? Que a banda só ficou famosa por conta dos clipes.
Então, mas aí tem gente que não consegue. Eles não conseguiram porque a gente não lembra o nome. O Weezer conseguiu.
Não, você é louco. Esses caras conseguiram muito. Me deu branco agora.
Eu tô ligado. Esses caras, eles fazem aqueles clipes que são muito loucos mesmo, né?
Uns clipes sensacionais. E, tipo,
sensacionais,
tipo,
OK Go? Você tá falando do OK Go?
OK Go, okay, exatamente. Isso. O OK
isso
Go.
Aí.
Tipo, o OK Go, ele fez sucesso por conta dos clipes. E, tipo, não, de fato, são clipes. Trabalhos excepcionais. O Weezer tem essa questão aí do negócio. O meu único paralelo é, que eu vou trazer aqui, que eu acho que esse álbum cansa e que pra mim não é... Tipo assim, ele não me incomoda, mas não é nada. Você tem bandas da mesma época, de uma mesma parte de sonoridade, como, por exemplo, Blink-182, você tem o Green Day, etc e tal, e todas essas bandas, elas alteraram o som delas, elas evoluíram uma questão tanto de letra quanto de sonoridade. E o Weezer, ele meio que ficou tentando fazer a mesma parada, só que pior, tá ligado? Então acho que esse...
Aí, você deu todo esse rolê pra falar que o Weezer é uma bosta, mano.
Eu dei todo esse rolê pra falar que o álbum Black Album do Weezer é ruim.
E aí dá uma frustração, né? Quando você precisa sair de um churrasco e passar no Mac, é triste, né? Você então, não quer mas mais.
Eu já tenho o meu lance. A primeira coisa que eu faço é assumir a churrasqueira.
Ah, é?
Porque é o cara que come mais, não é?
É,
um
isso,
negócio
é o
desse.
Cara que experimenta, que vai ali, corta pra todo mundo, come um pouquinho.
Eu sou desses caras aí
o
também.
O Joe mete a camiseta do seu boneco lá, arregado.
Eu boto uma camiseta no seu boneco, o pano de prato do lado e vou embora.
Então,
embora.
O pano de prato, ele tem uma função importantíssima dentro do churrasco.
Quer ficar no ombro, né?
Não. Então,
você
não é
limpa
isso,
tudo.
Não é
limpa isso. O chão, limpa a mesa.
O pano de
a boca
prato,
do cachorro.
O pano de prato é como a coroa. É como a coroa do rei, entendeu? Exato. É quem tá.
Ah, é.
Exatamente. O
pano de prato sinaliza.
Você, quem tá com o pano de prato é o churrasqueiro.
É o então, churrasqueiro.
É a identificação.
É o bagulho do capitão, né?
Exatamente.
É o pano de prato.
É o bracelete do capitão.
Inclusive, quando eu faço churrasco com o João Paulo, e aí, puta, João Paulo tá lá fazendo, cansou.
Eu só pego e jogo no ombro dele.
Ele só pega.
Já
assim,
sabe.
Ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele simplesmente põe o pano no meu ombro.
Faz parte do setup do churrasqueiro, que é a garrafa d'água furada.
Claro. Sim,
e uma tampa de pote também.
É muito comum. Pra você dar aquela banana.
Exato, exatamente.
O que você trouxe mais aí?
Isso, né? Aqui teve gente que já morreu de coração quando toca. Não podia ficar de fora, né, gente? Vocês percebem que são 10 segundos que tiram o seu fôlego.
Na moral,
não é verdade?
É esse som da BO.
Deu BO.
A hora que ouviu, acabou, cara. Alguma merda aconteceu, mano.
E você percebe que ele tem uma virada no contra? Vocês perceberam isso? Vocês querem que eu coloque de novo?
Qual lugar?
Ah, tem uma virada no contra, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Se liga.
Já começou.
Não.
Ah,
nossa, olha. Truta. É impressionante como os caras em 10 segundos eles conseguem acabar com o seu dia, velho. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja.
Frase empreendedora essa aí, hein, cara?
É verdade.
Quem quer vender coisa pra bar...
Mas assim...
Não é, velho?
Ela é uma dona de loja de utensílios
ela
para
é a
bar,
dona é do pão shop, cara. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim. Gente, compre logo esse kit maravilhoso pra você levar pra sua casa. Exato. Agora.
Exato. E eu vou beber.
Eu preciso da cerveja, a frase que ela fala, eu preciso da cerveja, tá pensando só, ela não falou, né?
Não falou.
Né? Ah, não, isso aí ficou no ar aí na cabeça dela.
Mas tem uma coisa
dela
aqui também, que eu precisava falar aqui que eu não posso deixar passar, porque a garrafa não precisa do copo. Se você parar pra pensar, não, você pode beber na garrafa. Você bebe na garrafa. Então a pessoa tá meio confusa, eu acho que é isso também. Ela quer vender o produto dela. O copo você segura na mão. Se tiver mesa, você coloca. Se não tiver, você não põe.
A mesa não precisa de ninguém.
A mesa, ela tá lá, né? Família Madeira fica lá tranquilamente no bar. A mesa e tudo mais. Engraçado que ela não cita cadeira em momento nenhum.
Nenhum.
Isso é importante levantar aqui.
Ela fica de pé.
Ela fica de pé.
Tá faltando tabaco aí, né? Nesse kit boteco tá faltando um tabaquinho.
É verdade. Faltou um macio de Marlboro aí.
É, tá faltando um tabaquinho.
Não, nem que seja de corda, nem que seja fumo de corda.
Talvez essa cota do patrocínio pra música dela não quiseram pagar, ela arrancou da letra.
Exato. E pra quem tá aí falando, os caras tá falando de cigarro aí, tudo não sei o que lá. Cerveja faz mal também, bicho. Se você tomar cerveja pra cacete também, você vai ficar ruim também, é isso aí.
Então, exatamente.
Pessoa tá errada na cerveja, tá errada no cigarro também. Então não vem com esses papinhos, não.
Ah, aí tá errada aqui, a partir do momento que opina. Então, peraí.
Isso, aí já começa.
Já começa.
Exatamente, já tá aí. Aí, ó, vamos lá. Igual eu preciso dele na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça.
Nossa, ou seja,
é uma pessoa frustrada com o relacionamento anterior e que tá descontando tudo no atual.
Não, tá descontando
que não tem
tudo.
Nada a ver com a história, com a cerveja, com a mesa.
Eu tenho uma análise aqui. Eu acho que por não favor. Tem nada a ver disso aí.
Tá.
Eu acho que ela tá falando é do cigarro mesmo.
Opa!
Porque aqui, ó... Ela não cita lá no começo o cigarro, ela fala da relação dela que ela tem com o bar, tal, com o negócio. Aí ela vem aqui, igual eu preciso dele na minha vida, porque tá viciada. Quanto mais
nossa,
eu vou...
Se quem quisesse me amar também vai sofrer, porque a pessoa fuma de tabela e a fumaça
é
sobe.
Isso, caraca, Bruninho.
Eu acho que é isso,
hein, cara.
E quando ela fala, quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa, porque, tipo, quanto mais ela pita, mais ela toma no rabo.
O que defende o lance dela ser uma, talvez, uma vendedora. Por isso que ela começa com aquele argumento e aí ela fala assim, bom, aqui, que é o cigarro, o tabaco, é uma coisa que a gente não pode fazer propaganda. Então eu vou por baixo.
Puta!
Sacou?
Por baixo, é isso aí.
Perfeito, perfeito. Mas a cerveja agora também não pode, né? Não é um negócio desse? Na televisão, né? Não é,
não. Nas
pode
lives
mais. Não pode mais beber, pode rolar, é verdade. Né? Não pode mais beber na frente das crianças.
É, então aí, ó, vai lá, João Paulo, finaliza a letra aí pra gente fechar com chave de ouro essa análise aqui e fazer um balanço
geral. Ela vem com quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.
É que o negócio dela aqui é fazer as pessoas sofrerem mesmo.
Exatamente.
Né? A ideia aqui é não posso me fuder sozinha. É
malévola ela, né, cara?
Ela quer viciar as outras pessoas, exato, né, também. É, isso é perigoso, Maria Mendonça, você não pode. Se você fuma, você tem que se assumir os seus B.O. e segurar a ponta, entendeu? Porque
não adianta influenciar passando o resto só pra você sair como bonitona, não tem isso. Essa não.
Não, completamente, não, e quebra completamente aquele meu argumento inicial, porque essa estrofe do, que seria acredito que seja o refrão, né? É o refrão, né?
É o refrão.
Não faz sentido nenhum e faz muito sentido com o lance do cigarro.
E é um ciclo, né? É um ciclo. O grande lance, o objetivo dela é chegar nesse ciclo onde todo mundo vai fumar.
Caraca, cara.
Devia ser o nome da música Todo Mundo Vai Fumar, Marília Mendonça.
Aí eu acho que todo mundo vai sofrer.
Todo mundo vai fumar, é isso.
Mas todo mundo vai sofrer, ficou poético.
Esse aqui tá sendo um programa quase ao vivo, né, cara?
Tá ao vivo, 100%.
Ah, essa tem a cara do forró, essa música aí.
Caraca. Jordan Rudess, né?
Ó.
Olha. I want to break free. Essa tem a cara do forró.
Eu acho que tem surpresa nessa música. Tem surpresa nessa música, eu acho. Tá ligado? Tipo, nas viradas. Olha lá.
Nossa senhora, bicho.
Eu quero mais um compasso, eu não sei vocês, eu quero mais
eu
um
quero,
compasso.
Eu quero,
pelo amor de Deus.
Aqui, ó. Agora.
É muito da curiosidade, né?
É.
E sabe o que tá da hora dessa versão? Que dá pra ouvir a voz do Fred, mano, num pelo pesado, velho.
Limpada, cara, limpinha, mano, né, limpinha, mano? Limpinha, total, total, cara. O que mais vocês estão mandando aqui? Caraca, velho.
Eu mandei uns negócios bons aí também. Mas, pera, cara, aí, isso aí é mais um exemplo, né? Você deu o exemplo da Adele, mas o Fred é foda, né, cara?
Essa que você mandou deve ser boa, Bruno. Essa aqui é boa.
Mas a gente tá perdendo o solo incrível do Cinti ali.
Puta. Desculpa,
ele,
cara.
Ele substituiu o Brian May.
Puta,
de uma
cara,
forma
pera aí, que eu vou voltar lá, mano.
Cara. Foi uma coisa assim. Eu tava aqui ouvindo assim, eu falei, não acredito, cara.
Desculpa, eu tirei bem na hora, mano.
Na intro a gente já percebe que é uma pessoa.
Você tá completamente correto, João Paulo. Desculpa, cara. Que foi uma falha de produção imensa, cara, minha aqui. Peraí. Eu tava distraído. Aqui, ó, vamos lá. Tava rolando ali um sei lá, mano, progressivaço, mano, ali no meio.
Pô, animalzaço, cara. Agora vai
vir.
Olha lá.
Olha,
velho. Caraca. Nossa senhora, velho.
Na moral, a gente ia perder isso aqui, mano. Não pode, velho. Não pode.
Estamos assinando contratos bilionários para este podcast.
Barras de ouro que valem mais do que
dinheiro. Que valem mais do que dinheiro. É isso aí.
Dinheiro, isso.
Vamos receber em dólar, né, gente?
É o dólar hoje.
Ura, velho. O bagulho tá louco, né?
Pra isso saber, se receber em dólar hoje,
nossa,
vale,
senhora,
hein?
Cara. Aqui você vira. Eu tô com uma notinha de dólar na minha carteira.
Guarda
que eu ganhei
que daqui
de souvenir.
A pouco você compra uma moto.
Então, agora que você falou do Campari, me trouxe um elemento também muito presente no churrasco, que é a caipora, né? A famosa caipirinha.
E tem sempre um cara que faz a caipora.
Então, é isso que eu ia falar.
Que às vezes nem é tão boa.
Não, é só doce.
Mas o cara acha que ele faz uma puta caipora.
É só doce, só doce.
O cara chega e fala, meu, eu faço.
Você vai experimentar a minha caipirinha.
Sempre, velho.
É sempre essa pessoa.
E aí você olha pro lado, tá aquele puta sol, e o cara cortando os limão. Tipo, espirrando.
Corta só a ponta do limão.
Não, mas quem será que é esse? Tanto. Esse então, eu acho que é o Márcio Canuto.
Márcio Canuto.
Márcio Canuto, a personalidade da televisão. Não é ele que faz
o Canuto, um fazedor, mano, de caipirinha, né?
É o Márcio Canuto. Porque aqui vai entrar também pessoas aleatórias. Eu fico esperando que é só da música, não.
Estamos aqui.
É, ele chega. Você vai ter que provar minha caipirinha hoje. Vai, vai. O João Paulo faz um Márcio Canuto
não,
muito
não,
bom.
Eu fazia. É que eu perdi você o falsete. Perdeu a... eu perdi o falsete. Eu não consigo fazer mais.
Eu lembro do Estamos Aqui, né?
Que é... Estamos aqui. Provar a caipirinha.
No. Essa vai ser maravilhosa, velho. Essa, se eu tocar direitinho, minha mãe vai entrar no meu quarto pra ouvir.
Se tocar direitinho, se você vai
tocar,
ver, mano.
Se eu tocar direitinho, minha mãe, do jeito que é, vai entrar aqui pra ouvir.
Se for do Periclão, o Henrique tá sem chances, hein?
Não é. Vai, eu vou zerar o relógio aqui. Um, dois, três e valendo.
O que é? Ave Maria?
Ave Maria,
velho. É isso? Ave Maria, Maria do Jorge Aragão?
que é Ave Maria?
Vai meter o Arlindo Cruz aí, quero ver.
Não, é que essa é foda, né? Você mete só o... Só o trinado lá já era, né? Já mata.
Já era, Ave Maria. Já descobrem, já.
É. Cara, o trinado foda. É foda, né, velho?
Ah, vocês acham que eu vou acertar Faith No More, velho? Para com essa porra, Lionel Richie. Eu vou acertar Ave Maria do... Aqui é católico, porra, né? É. Cara de interrogação aqui até começar. É muito bom isso, né, cara? Você vê que o Celso Portioli, ele não dá ponto sem nó, cara.
Na boa, na boa. Eu pagaria pra reviver esse momento. Que
na moral.
Foi muito libertador. Na hora que, tipo,
sabe que entrou a trilha que você
entrou
lembrou.
Entrou a trilha e eu falei, nossa.
É porque ela tem uma introduçãozinha maravilhosa, né, cara? E demora,
muito
né?
Muito bom, muito
mas
bom.
Mas você vê que o Celso tem as melhores trilhas, cara. Na boa. Passa o repassa, curtindo uma viagem. Que programa maravilhoso, né, velho?
Sensacional. Eu não lembro nada do programa, mas a trilha eu lembro muito.
Era o programa que tinha. Era tipo um passo repassa pirata que a galera ganhava uma viagem, né?
É. No final, a galera ganhava uma viagem.
E tentaram fazer o remake do Busão do Brasil, né? Que tentaram fazer um Curtindo uma Viagem com aquele mano que não tem graça nenhuma, aquele apresentador. Talvez os primeiros da próxima temporada, mas eu e o Brunão vamos tocar aqui do jeito que der, né, Brunão?
É isso, né? Estaremos aqui de corpo, alma, coração e cérebro presente.
Muito bom. E estamos esperando também que dê tudo certo, João Paulinho. Com certeza vai dar. E você vai voltar aí, vai postar foto da nova filhinha e vai ficar todo mundo feliz. E espero que tenham todos muitas felicidades aí, né, João Paulo?
Vai ser maravilhoso. Cecília, seja bem-vinda, né?
Seja bem-vinda, Cecília.
Cecília, que... Olha só, eu queria até dizer que a Cecília, ela foi... Você sabe que o nome Cecília foi por conta da madrinha dos músicos, né?
Eu não sei se é padroeira. Santa é padroeira Cecília, que fala, né?
Tô ligado.
Padroeira dos músicos.
Santa Cecília?
É. Ela é padroeira
dos músicos. Eu não sabia.
Padroeira dos músicos, exatamente. Santa Cecília.
Muito bom.
Então, gente, mas essa
fica
informação...
Fica aí um easter egg, né? É um easter egg da vida aí. De João Paulo.
Isso.
Muito bom, gostei, gostei. Não, mas gostei, foi legal.
Bom, o que que John Lennon e Yoko Ono comeria no Dia dos Namorados no jantar?
Eu acho que come ostra.
Ostra? Puta, ostra é uma boa, hein, cara?
É, tá ligado? Tipo, porque tem, a ostra tem aquele lance do místico, do afrodisíaco, tá?
Eu acho que eles não jantavam, hein? Eu acho que eles não jantavam.
Pode ser também.
É só um copinho de água e um o quê?
Né, eu acho que eles tomariam um vinho, de repente, e só isso. Jogavam um baralho, um buraco, cada os dois.
Jogavam um buraco.
Imagina o John Lennon e a Yoko jogando buraco.
Cabelinho. É, mas eu acho que rola uma ostra ali.
Fiz uma canastra limpa. John Lennon falando pra Yoko.
Ou se não, tipo, com o vinho. Com peguei o vinho poderia rolar uma torradinha, sabe? Com patê, assim.
Felipe Cartalian Airosa Galvão.
Tá aí, certo.
Fiuk,
esse
né?
É o nome.
Felipe Cartalian, é isso aí.
Eu vou fazer uma pergunta aqui pro meu filho, que ele tá aqui do lado. Ele pediu pra participar aqui. Pediu pra mandar um oi pra todo mundo.
Fala, filho.
Oi.
Muito bem. Agora fala alguma coisa sobre o que você acha do Fiuk.
É Fiuk.
É isso aí.
A gente tá
melhor definição.
Ô, Bentola, a gente também não sabe, Bentola. Fica tranquilo
que... descobrimos.
Oi, pessoal. Agora deixa eu gravar com meu pai aí e depois a gente se fala.
Isso. Muito bem.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês que são músicos, porque eu gosto muito de música, mas eu só brinco uma coisinha ou outra com os instrumentos, mas não consigo identificar porra nenhuma. Vocês que sabem tocar, quando vocês assistem um filme... que tenha alguém tocando, vocês olham pra ver se tá tocando direitinho
natural.
Tal?
Com certeza, natural. Isso incomoda pra caralho.
Tá, e os filmes costumam ter esse cuidado? É só coisa que eu tenho, porque pra mim passa, não. Tá ligado? Não, normalmente.
Eu acho que recentemente começou a rolar mais, até em game, viu, Romulo? Tipo, a galera tem uma preocupação muito maior em tentar ilustrar o que tá rolando no som com o que tá rolando na tela, mas... Puta, já perdi a conta de... Acho que a galera aí também, o Bruno e o João. Quantas vezes você assiste um filme e você vai ver, tipo... Quem toca percebe que não tem nada a ver.
Pra mim, o maior erro do planeta Terra nesses filmes é quando a guitarra tá desplugada, cara.
Isso eu acho é demais. Foda,
machuca, né?
Mano, e rola. Porra, é básico. É um instrumento elétrico.
Mete um fio no cara e enrola na calça dele.
Exatamente.
E quando o cara tá segurando o braço, ele tá segurando o braço. Ele tá só assim, segurando, né, o braço.
Ó, segurando assim,
ele tá com a mão fechada no braço e tá saindo. Então, mas o problema do churrasco é que ele não pode ser muito democrático. Tipo assim, eu quero que vocês venham no meu churrasco, tragam 1 quilo de carne e uma caixa de cerveja.
Não, isso
que
não é pode isso? acontecer.
Não pode acontecer.
Ah, o que chega de linguiça é...
Linguiçazinha.
É uma dica pra quem... Sabe quando eu sei que churrasco vai ser legal?
É.
Quando o cara me chama e fala assim, bicho... A gente vai fazer o rateio depois.
Isso é maravilhoso. Eu vou estar lá.
É isso aí.
Se o cara vir que esse negócio de cada um leva meio quilo, 1 quilo disso, aí vira uma, mano, cada um leva a carne do cachorro, tá ligado?
É, mas aí
é com os patinhos moídos. O que você vai fazer
com carne cinza, velho? Umas carne cinza, tá ligado?
Mas o ponta de alcatra é gostoso,
mano. Mas é só sebo, mano.
Carne cinza. Não, então, mas aí a turma tá vacilando, né?
Vamos para a próxima banda aqui, que também sofreu mudanças maravilhosas e outras nem tanto?
Vamos.
Tetel.
Vamos falar do Tetel. Nem todo mundo vai saber a referência.
O Tetel é o nome carinhoso pro Metallica, que o João Paulo inventou.
Isso foi ao vivo.
Não, ligeiramente ele. A gente falou, vamos falar de Metallica? Ele, vamos? Aí não, vamos falar de Metallica? Ele, Tetel?
Desculpa, gente. Do nada.
Agora é Tetel.
E a gente é tão idiota a ponto de
achar manter
o apelido e continuar rindo, né?
Mas Tetel é muito bom. Ô, gente, o que aconteceu com o Eduardo Costa que ele começou a fazer Two Hands lá? Não entendi nada, velho.
O que aconteceu com o Eduardo Costa, ele resolveu ser músico, né, mano?
Caraca, esse que é o problema.
Meu Deus do céu, mano.
Eu fiquei sabendo que a história do Eduardo Costa é que um, tipo, sei lá, empresário, alguém, pegou o CD do Eduardo Costa, botou uma capa tipo do Zezé de Camargo e vendia tipo no carro, tipo no...
Como se fosse o Zezé.
No porta-malas do carro. E aí a turma comprava achando que era Zezé de Camargo e chegava lá e conhecia Eduardo Costa, tá
porque
ligado?
Porque era parecido mesmo, né?
Eu lembro quando ele surgiu, a grande coisa era essa, que a voz dele era muito parecida com a do Zezé de Camargo, né? Mas aconteceu, pra quem tá perdidaço aí no que a gente tá falando, rolou a live do Eduardo Costa, na qual ele aparece fazendo um solo numa hora no meio da música. Só que assim, não é que ele tava com uma Joe Satriani, né, Bruno? Você sabe até o modelo lá da guitarra, como que
é? Cara,
era,
aparentemente ele tá usando uma Chrome Boy, que é...
Quanto custa uma guitarra dessa aí? Uns 12 mil dólares, sei lá, uns 10 mil dólares. Ah,
vamos descobrir aqui.
Mas enfim, é aquela guitarra cromada do Joe Satriani, e ele começa a fazer um solo, e a galera, a banda fica sustentando. Aquilo foi combinado, né, João Paulo? Você percebeu, né? Não. Que ele falou, não... Vamos lá, eles fizeram uns 4 compassos lá dele solando, né?
Eu fico triste, velho, porque... Pera aí que tá passando aqui o graneiro. Eu fico triste que a galera da banda deve ter, velho... Eu não sei, eu seguraria o riso, mas às vezes os caras tão lá, a máscara, né, velho? Família, então, mas pandemia...
Eu descobri que essa banda aí tá acostumada já com isso aí.
Ah, tá.
Ah, é, não, esses caras...
Entendeu? Porque eu fui atrás depois... Entendi. De coisas sobre essa história, porque eu achei maravilhosa, né? E aí...
Sim, com certeza.
Eu descobri que tem vários outros vídeos dele ao vivo, tocando...
Não é a primeira igual. Vez que ele passa vergonha, né, Bruno?
Exato,
é
a então a banda vez. Já deve estar acostumada. Inclusive tem um dos vídeos que eu vi, que eu até mandei no nosso grupo aí privado, nós três, que parece que o baixista dá uma risada. No meio, tá ligado?
Deve dar. Mas, mano, é só granito, é um steel hand. Tem uma hora no meio que ele começa a dar uns steel hands, mano.
É muito mal feito, assim, né?
Ó, Henrique, nossa. Chegou aqui pra mim, aqui, fontes de que uma Chrome Boy hoje está em torno de 6 mil dólares.
Tá bom.
6 mil doletas.
Mas 6 mil dólares hoje você compra casa.
Não, é verdade, Bruniago. É, meu.
É, bicho.
6 mil dólares hoje você tira um Honda Civic, velho. Aqueles...
Nossa, facinho.
Zerado.
Com neon, né? Honda Civic com neon.
Tudo equipado. É. Mas isso aí, fica o nosso abraço aí, o Eduardo Costa. Espero que ele melhore, exato. Né? Que ele esteja fazendo aulas de guitarra.
E ele tá puto, viu? Ele tá puto. Porque ele soltou o vídeo
ele falando. Ele não gostou, né?
Não, ele soltou o vídeo falando. Eu estudo guitarra faz 20 anos.
Não adiantou.
Não estudou direito. Entendeu?
Ô, mas deixa eu falar, é quente esse negócio do meu violão, eu não consigo afinar o misão e ele travou em ré, mano, ó.
Mas você não consegue porque a tarraxa quebrou, é isso?
A tarraxa quebrou, eu não consigo nem com alicate.
Pode crer. Mano, o John tá metendo um churrasco ali, né? Ele tá tomando uma breja comendo...
Caralho, mano, ele não pode comer, velho.
Maluco, mano.
Desde que o programa começou, ele tá comendo, velho.
Hoje eu tô igualzinho.
Caralho, velho.
Eu tô igualzinho.
É picanha, eu vi, velho. Batatinha salteia, velho.
É, mano. O maluco tá...
Linguiça na farofa, velho. Tomando cerveja. Caralho, velho. Chocolatinho na mostarda agora, meu. Caralho, velho.
Mano, eu tô aqui gravando, tem hora que eu vejo o João só mastigando, tem hora que ele dá uma sumida, isso. Volta com o bagulho na mão, tá ligado?
Tipo... Coxinha de frango de aviazinha, vi tudo ali,
velho. Hoje cedo acordei, mas sei lá, uma coisa diferente em mim, o meu corpo arranhado, suado, uma história sem começo e fim. Então, eu tô começando a acreditar no lance do lobisomem, viu?
Pô, arranhado!
O cara acordou arranhado, suado. O chupacabra devia estar na porta da casa dele.
É, o papacu de Goianinha, né? O chupacu lá de Goianinha.
Esse programa aqui, ele acaba com qualquer tipo de coisa, né? É impressionante. É impressionante. A gente tenta construir credibilidade. A gente tenta construir sabedoria. Sabe, mostrar que somos pessoas que somos antenadas, né? Com as delicadezas do mundo. E esse programa, ele destrói a porra toda.
Não, mas ô Bruno, você tá enxergando pelo prisma errado, porque isso aqui, pra você conseguir analisar uma poesia dessa, você precisa ter uma profundidade, um entendimento musical muito aprofundado. Não é qualquer um que vai sentar e analisar isso aqui e vai, entendeu?
Eu tô dizendo, eu concordo isso, plenamente com o Henrique, viu, cara? Pra chegar no nível aqui, você tem que...
Isso aqui é o resultado de 7 anos de troca o disco, de ouvindo muita música, exatamente. De aprendendo muita coisa.
1, 2, 3 e valendo!
Por baixo dos caracóis, seus cabelos.
Opa! Opa!
Vai ter que ter outra pra desempatar. Essa aqui foi junto.
Vai ter que ter. Pô, essa foi junto,
velho. Não é querendo falar, não, mas eu consideraria um empate,
foi
cara.
Foi um empate pesado. A gente falou junto, debaixo dos caracóis e seus cabelos.
Falaram junto.
Eu quero muito ganhar, mas realmente acho que vai ter que ter mais uma,
vai
velho.
Vai ter que ter mais uma aí. Vamos lá. Eu vou escolher uma boa.
Você vê que na finaleira, eu e o Henrique, a gente tá sério. E a gente não deu risada, a gente falou nada. A gente só meteu debaixo dos caracóis os seus cabelos. Tipo...
eu meti um debaixo dos caracaca da cacaca da cabeça. Dá
uma cacarejada aí, né, velho? Tá preparado?
Não, peraí.
É essa mesmo aí.
Ô, Lucas, você sabe que o João, ele tava... Enquanto você tava selecionando, você tava selecionando as músicas aí...
Vai lá.
O João Paulo tá fazendo um churrasquinho do lado dele ali, meu.
Você viu,
tá,
cara?
Não para de comer.
Eu dei uma olhada,
Não é, mano. Tem uma hora ele come chocolate, toma cerveja. Daqui a pouco, meu, linguicinha na farofa.
Coração
toda hora ele tá comendo alguma coisa, cara. Ali. Tá acontecendo?
Coração, não, mas
já parei.
Tá rolando um churro.
Já parei.
Olha a fumaça subindo ali, ó, na câmera dele, ó. Ele tá com a churrasqueirinha do lado, mano. Então vamos partir pra próxima aqui, ó. Essa aqui eu gostei, hein? Versão swingueira. David Guetta aqui, ó. Essa é outra que se tocar no rolê, meu. Tô dançando, ó lá. Guitarrinha, né, Brunão?
Caraca. Ó, já entrou um sintizaço.
Vocês estão ligados, né?
Caraca,
mano! Tá, o David Guetta com um chapéuzinho de cangaceiro, tá ligado?
Mano, eu achei o timbre do baixo muito foda que entrou agora.
Olha!
Nossa senhora!
Olha!
Nossa, velho!
Caralho, filho da puta!
Olha, velho.
Caralho.
Que loucura, bicho.
Tá, assim, você sabe mulher que puxa um churrasco maravilhoso? Que eu imagino, né? Assim, Cássia Eller puxa um churrasco
sem dúvida.
Fenomenal.
A Cássia Eller chega no churrasco e é alegria. Eu me enxergo ela dessa maneira.
Outra
já chega,
pessoa,
já levanta todo mundo já. Pá,
uma pessoa que derrubaria os outros na bebida.
Quem?
Ah, eu até esqueci o nome dela.
Mas a Cássia levaria o violão, viu?
Ela
seria a pessoa do violão. Certeza.
Ela levaria o violão. Sei porque...
Rita Lee.
É que agora também. Ela tá cansada.
Pô, a Cássia morreu, imagina.
A Cássia tá morta, basta. São bandas que trocaram de integrantes ao longo da história e que algumas mudaram pra melhor e outras não, dentro da nossa opinião aqui também, né?
Muito bom.
Né?
Sabe o que tá escrito? Sabe o que tá maravilhoso? Que eu acabei... Tá escrito ali, ó. Participantes. Ribo, Pepeto e Coronavírus.
Muito bom. Não, é o Coronavírus, você.
Eu sou o Coronavírus.
Essa piada interna. Eu botei ali pra ver, ninguém tinha visto até agora. O Bruno acabou de ver. É o Coronavírus. Que o Brunão é o cara que sempre dá carona, né? É carona pra vir pra cá.
Verdade.
É o Coronavírus, Bruno.
Quem faz o pedido, saca assim, ó? Quem
é um negócio escreve... legal, o negócio do pedido é um negócio legal.
O negócio
legal,
legal.
Para
pessoa...
pra pensar, o negócio
é
legal.
A pessoa, ela tem que pegar o guardanapo, alguma coisa. Então, assim, existe alguma característica semelhante entre essas pessoas que fazem pedido?
Existe, saca? Existe.
Eu acho...
Será que ela tem um negócio assim que ela fala... Nossa, eu vou pedir aquela lá que eu vou arrebentar. É tipo o cara que vai no videokê e canta uma que ele acha que vai arrebentar.
Que ele canta La Barca. Isso.
É o mesmo. É o cara que canta La Barca no videokê. Será que é o mesmo cara, mano? Não sei, velho.
Então, mas esse é o cara. O cara que canta La Barca é o que vai pedir Hotel Califórnia. Tá ligado? Esse é o perfil, mano. Ele vai pedir Hotel Califórnia porque ele quer cantar ali também junto com a família e ele quer. E tem o teste do. Esse cara. Ó, eu vou falar uma persona agora que eu lembrei agora. O testador. A persona do testador é foda. Na cabeça dele, ele
pega uma música que ele considera difícil.
Ah, eu entendi, Bruniago.
Tipo, ele pega uma música que, sei lá, tipo, que ele acha testar. Que é ou difícil de executar.
Ou que
tipo,
é muito b-side. Ou que é muito b-side.
Nos instrumentos, ou que é difícil de cantar.
Os caras do
e
Rush.
E aí ele vai lá e pede.
Os caras cara... do Rush, geralmente, a gente chama na noite, né? É, a galera... É,
os caras do Rush.
Os fãs do Rush, né?
Ah, tem isso aí, Caio. Tem isso aí, Caio.
Os fãs do Rush são sempre esses caras, né? eles nunca conseguem ouvir, né? Nunca conseguem ouvir, uh-huh. Mas eles sempre pedem, cara. Porra, toca aquela do Rush, cara. E acaba... Eu nunca vi acontecer, né? Nem eu, nem outras bandas, né? Mas ele tá sempre lá, sempre tem o cara do Rush, né? E tem um cara do Rush, tem um cara do Rush presente no show grande, mas tem o cara do Rush presente no violão e voz, o que é mais curioso. Às vezes esse...
E é curioso.
Esse cara tá sempre presente em todos os lugares. Você tá em dupla, o cara vem, você teria como tocar um Rush, ele é educado, geralmente. Teria como tocar um Rush.
Ele é educado.
E nesse cara eu nem faço a cara de desaprovação, porque pelo menos você tem uma imunidade de falar, puxa, é muito difícil Rush. Aí ele fica feliz, porque ele sabe que Rush é uma grande banda.
Ele se
né?
defende. Ele solta o escudo. Quando você fala isso, ele solta
ele
o escudo.
Ele fica feliz. Também.
Ele satisfez, né?
Ele fica feliz.
Mas é o
ele
testador.
Ele satisfez a vontade dele, né? De comprovar que a banda que ele gosta é muito foda. Exato. E pronto.
Essa aqui eu tenho certeza que o João Paulo gosta. E depois ele, ao vivaço, tá assistindo ao vivaço?
Já começa o filme.
Entrava uma outra parte, num pitch meio pra baixo, não sei se vocês lembram disso. Fazia... Esse final aí fazia... Logo em seguida, meu.
Ah.
E aí entrava, tipo, sei lá, falando do Big Brother, assim, não sei se vocês lembram disso.
Sim, não, era um filme já, não era?
Não, porque antes entrava uma chamadinha de propagandas.
Chamadinha.
É, e aí eles metiam no fundo essa trilhinha aí.
Caraca, como que é essa vinheta?
Tela quente.
Peraí, eu tô tentando lembrar, porque tem uma...
É, isso mesmo,
não é?
É isso mesmo. E aí ficava, sei lá, shampoo pra bolir.
Cedas ceramidas.
Cara, isso é maravilhoso, porque sabe qual era o lance? Essa trilha aí tinha que ouvir com o volume da TV baixo. Sabe? Porque quando você era criança, você não podia ver o Tela Quente, já era hora de dormir.
Ah, não, você já tava errado. Você já tava errado.
Eu já tava errado.
É.
Passou o Big Brother, já tava errado.
Já tava errado.
O Big Brother não era nem pra ter assistido.
Não.
E aí começou, e aí vinha passar, tipo, sei lá, um filme que você queria muito ver.
Jumanji, né?
Exato.
É, meu. Agora a gente chegou no momento crucial do programa, que é o momento da trilha máxima, assim, que eu acho que é a unanimidade. Aqui nessa mesa e no Brasil, eu diria.
No Brasil?
Olha lá. No Brasil. É unanimidade, assim, incrível o nível de complexidade dessa trilha e de emoção que ela traduz, assim, em 10 segundos. 9 segundos, desculpa, gente. Olha isso aqui.
Isso aí.
Isso, é uma salva de palmas, por favor.
Puta que pariu.
Não é fácil
competir com um negócio desse.
O senhor Bruno Ascari do Som de Peso está aqui. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Troco Disco, Brunão.
Oh, que isso. O prazer é meu. E com fone vagabundo também, que infelizmente o meu microfone bom que eu uso pra gravar também não funcionou.
Tá certo.
Aí.
Hoje...
Não, eu queria dizer que isso aí, vocês sabem que é Mercúrio retrógrado, né? Ele acaba com a comunicação.
Ah, é? Henrique, peraí. Você é um cara, o Henrique, ele trabalha com edição de podcasts. Então ele ouve todo tipo de podcast. E ele ouve o podcast de astrologia. E ele tá ficando, tipo, perito em astrologia.
Isso aí é Mercúrio retrógrado. ele prejudica as comunicações, entendeu?
Caraca!
É
tá, isso. Ó, você tá vendo? Cada vez tá te provando
esse
mais
aí,
que a parada
esse
existe.
Esse daí é o mesmo que prejudica aparelhos eletrônicos?
Isso, isso aí. Eletrodomésticos e tudo mais.
Porque eu lembro
no
que teve
próximo
uma vez...
programa a gente vai explicar como a Terra pode ser plana. E aí, gente, a gente parte.
Não, é porque teve uma vez que eu não entendi nada. Eu tava num bar e uma pessoa virou e falou assim: pô, meu celular quebrou. Aí o outro: caramba, meu, derrubei o meu no chão essa semana. Aí a galera falou: isso aí é não sei o que lá. Eu falei: gente,
pode acreditar. É isso aí.
É isso.
Quem muito vai tocar bom. Agora é o Henrique, né?
Henrique Machado, isso, vai lá.
Henrique é Maquix de Los Santos.
Aí, galera, é o seguinte, o violão, mano, já mostrei aqui que ele toca a nota que ele quer, né?
Não, então, mas isso não tem problema.
É, vamos lá.
Mas esse é o esquema, o negócio, mesmo. Né? Vamos lá, eu tirei uma carta aqui. Então, peraí.
Nossa, eu não vou lembrar tocar isso, mas vamos aí. Vamos
um, tentar. Dois, três e... Valendo.
Valendo?
Valendo.
Eu vou fazer a melodia em vez de fazer o...
É, mas tem que ser melodia.
Mão na orelha, hein?
Não é isso, Luquita?
É isso
pô.
Aí, cara. É isso
não
aí.
Não se reprima?
Eu não lembro aquele riff, mano. Aquele riff é maravilhoso.
Ah, já sei.
La Bamba?
Ah, Pretty
muito
Woman.
Bem,
Pretty
muito
Woman.
Bem.
Eu sei.
Muito bem.
É isso mesmo, João Paulo. Pretty Woman, cara. Ah, eu não lembrava o
tom. Aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui.
Vai lá, Bruniago.
Bruniago, vai lá.
Aí, ó.
É isso.
E acertar de primeira. O João tá mandando uma cerveja.
Mas, ô Bruninho, você tem que entender que o Mizão eu já não tenho. Eu já fiquei pra trás aí. O que o meu é ré aqui.
Sem negligência vai, que o pai tá boladão. Marquim WF, que te bota com pressão.
Eu tô falando pra vocês que esse cara é o marido de aluguel e vocês não estão me escutando.
Bota,
ele tá
bota
conversando com
press.
Um prego.
Bota com press. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Se prepara, para, na rabata toma tapão. É quase um trava-língua essa língua, meu.
É, mas ô Luquita, por favor, conclui o seu pensamento. Que
calma
eu não...
aí que
eu
tem tinha um falado finalzinho você. Aqui, tem a... vou terminar que tá no finalzinho. E antes
tá,
aqui, ó.
Gente...
E aqui,
não,
aqui
mas tem
repara,
bastante.
Vai, toma. Aí, então vai, loira safada, oi bota jaca pra tremer. A jaca é a cabeça, assim, falam que isso.
Não, né? é a bunda.
Ah, eu sei que é a bunda, mas também tem aquele jaca que é a cabeça.
É a cabeça.
Né? Ah,
cabeça,
verdade, né? a cabeça.
A jaca de nós todos, tal, aquelas piadinhas de escola.
Isso.
Quero ver tu balançando quando o gravi bater. Toma, vai.
Essa parte do toma é bem legal pra mostrar a intensidade que ele tá.
Aí, não se acanhe no talento, eu sei que vai querer descer com esse beat ritmado que te vai se envolver. Aí, repete
que o ritmado
lá.
Tá escrito com H, né? Que a pessoa não entendeu que existe a palavra ritmado com R. Ela...
É com H, exato.
Porque não tá é bom. Ritmo, né? É ritmo. É.
Tudo bem.
E é isso aí, entendemos.
Faz o menor sentido, mas tudo bem.
Tudo bem.
Sem negligência, vai, como que é? Quem é Marquinho WF? Esse cara tá louco, velho. O que é isso, brother, essa letra aqui? Eu, João Paulo.
Marquinho
aí,
WF pode ser Luquita... um brother, né?
Um brother, mas o Luquita tinha uma teoria aí, Luquita. Marido de aluguel,
Tem horas aqui que essa música, ela dá uma deslizada. Mas pra mim é o marido de aluguel, cara. Conversando com parafuso, com prego, sei lá.
Ah, aqueles caras que consertam coisa.
Exatamente, ó. Ele fala assim, ó. E dá choque no seu sistema, hoje te levo pra casa, só não me arruma problema. Porque ele vai trazer a solução.
Ele tá falando
entendeu?
Com aquele medidor de tensão, né?
Às vezes a gente não sabe como que o cara tem... Se ele sabe falar muito bem o português, você pode parar pra pensar por causa do seguinte. Na verdade, quando ele fala bota, ele tá falando da bota mesmo. De botar, não é bota, na verdade, entendeu?
O calçado.
O calçado. Exato. Às vezes pode ser o calçado, exato. Entendeu?
Exatamente. Tá. E, tá. Então você pode perceber que ele tá conversando aqui com cara, com prego ou com um parafuso, parafusadeira, sei lá, aqui ó, bota com pressão.
Tá.
Bota, vai tomar, entendeu? Vai tomar.
No rebite você precisa colocar tomar. Uma pressão
e
ali.
E a raba aqui na raba toma tapão, ele tá falando da aqui, bundinha. Ó. A bundinha do prego, parafuso, né? Do prego.
Exatamente, aí, ó. Eu tô falando, o cara é o marido de aluguel. A turma já leva pro lado, eu vou te falar, viu?
Porque tem essas gírias do profissional de uma área, determinada área, que tem muita gente que não conhece. Então, de repente, né, é isso. O que ele tá falando ali do prego, da parte inferior do prego
ali, da
traseira do prego, é a raba do prego.
Eu tô pesquisando aqui profissionais desse segmento que eu vou começar uma reforma de apartamento. Eu vou perguntar pra ele na próxima vez que eu ver, né? Como a gente tá em quarentena,
por favor.
Eu ainda não tô vendo as pessoas fisicamente, né? Eu tô só entrando em contato via WhatsApp com profissionais da área da construção. Boa. Eu vou perguntar para um deles aí se quando eles estão lá martelando, eles chamam...
É, não, e outra coisa, o Marquinhos pode ser o ajudante dele e o WF pode ser um variável do WD, né? E aí a gente...
Exatamente.
É, pode ser,
gente também não
pode ser.
Ele tá só pedindo.
Né? Ele tá pedindo pro cara, ô Marquinhos, WD, WF. WF que pode ser um... sei lá. É, pode ser um, não sei, né? Um lubrificante...
Um produto aí. Um produto antioxidante.
E ele deve ser um cara assim, muito caprichoso, porque ele ainda fala que não se acanhe com o talento, porque, cara, meu trampo tem, né? Você é louco.
É. Exato. Aí tem algumas coisas aqui que dá enrolada, que é o loira safado e bota a jaca pra tremer,
cara,
mas
você deixa loira, pra próxima. Cara, loira, ele pode ter apelidos carinhosos pras ferramentas dele, vai saber.
Exato.
Não, mas, cara, ele pode estar tomando uma cerveja.
Aquelas maquitas amarelas. Maquita normalmente tem umas maquitas amarelas, assim, ó, que pode ser a loira.
Exato, né? Pode ser a loira dele.
Os caras fazendo puta do exercício pra, tipo, desmistificar a letra, tá ligado?
Que é um bagulho. Ô, Henrique, essa
então, na vai, verdade, loira é safada aí pra tomar cerveja, né, ô João Paulo? Tá querendo tomar cerveja. Bota a jaca pra tremer, de repente uma jaca lá, ele queria um suco, pediu pra mulher que tava na casa lá fazer pra ele um suco de jaca. Entendeu? Bota a jaca no liquidificador.
Não, ele é gago,
vamos,
né?
Vamos tomar essa
ele
jaca é aí. Isso e é. Aí, quero ver tu balançando quando o grave bater. Quando ele tá batendo o martelo lá, pum, 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 ele falou, meu, esse aqui é um ritmo legal que você pode até aproveitar e, né, e dançar ao ritmo do martelo. Eu não sei.
É, cara, tá vendo?
São várias, aí são várias. É um cara que é um profissional do entretenimento também, né, Luquita? Você chama um cara pra reformar a sua casa... Você quer que ele seja uma pessoa
bacana,
legal
cima. O cara vai passar alguns dias com você ali em casa, então você
tem que ser uma pessoa pra cima. Então, exato. Esse cara aqui tá de parabéns, MC Niak aí, que provavelmente faz um trabalho maravilhoso aí na reforma das casas das pessoas.
Exatamente,
aí.
Exatamente. É? Eu não conhecia ele, mas se eu achar ele qualquer dia no Get Ninjas, alguma coisa assim, pode ter certeza que é o cara que eu vou chamar.
Eu
também. Ou o Marquinhos WF também.
Ou o Marquinhos. Não, o Marquinhos é o parceiro dele, sempre vai vir.
Inclusive, estarei entrando em contato com os dois já nessa minha procura.
Exatamente. Bom, vamos pro próximo aqui? Esse aqui, mano. Esse aqui.
Esse aí é chuva de nostalgia. Isso aí com uma dose certinha de uísque.
Choro. É perigoso, chega a ser perigoso. Você chora.
É choro, choro, posição fecal.
Esse meu jeito. Viver. Quem nunca
é louco,
foi
mano.
Igual.
Nossa senhora.
A minha vida essa é foda demais. Fazer o bem vencer.
Olha
o mal.
Agora.
Pelo mundo viajar.
Oh, a dobra.
Tentando encontrar. Um
é louco, velho.
Com seu poder. Tudo
transformar. Isso aí é Eliana, meu filho.
E aí, entra no...
É louco, mano. Na época, vocês achavam que você ia ouvir essa música hoje com esse feeling, velho?
É animal, né?
Nossa senhora, cara.
Cara, era que eu
primeiro
mais curtia.
Primeiro que você nem ouvia os instrumentos, né? Sabia nem o que era contrabaixo, nada, né, na época.
Ah, é? Nem sabia
quanto. Ó aqui, ó.
Agora sim.
O mó drive, né, mano?
Mó drive. Mó. Animal, animal. Eliana. Não é Eliana não, Bruno. Não é? A Eliana regravou, mas quem cantou a original mesmo, tipo, a mina que gravou isso, foi a Janaína Bianchi. Ela gravou quando ela tinha 31 anos.
Nossa, 31 mas peraí, mano. Tinha um Pokémon da Eliana, mas não é possível, cara.
Tinha, ela cara. Cantando. Inclusive, isso foi um certo nossa, desgosto.
Eliana canta Pokémon no Sabadão 2000, anos 2000, mano.
Puta, mano, você podia colocar aí só pra gente dar risada, né?
Peraí, vai falando aí que eu vou fazer a operação aqui.
Não, tá bom. Porque qual que era o lance? Eu falei Eliana porque eu lembro dela cantar, porque o canal de TV aberta que passava Pokémon era... No, na Record, no programa
exato.
Da Eliana.
Exato,
o programa da Eliana que foi bombástico
que
nos anos 90.
Canta a música do programa.
Não, não,
né,
é porque eu lembro que ela cantava, pô. Eu não inventei isso. Ah. Mas o Henrique, o Brunão tá exato. Mano, o Brunão tá certíssimo. Inclusive, a Janaína Bianchi, ela deu uma entrevista pro UOL em 2016, na época do Pokémon GO, pelo jornalista Paulo Pacheco, inclusive, que fez essa entrevista. E é meio triste isso, mas eu vou falar que abre aspas, ó. Financeiramente não significou nada. Recebi um cachê ali na hora e pronto, sobre a gravação do Pokémon.
Caralho,
e... Só que o lance é o seguinte, vendeu mais de 100 mil cópias isso, e aí a Eliana regravou, porque passava no programa dela. E essa mina, a Janaína, falou, pô, Ela podia ter me chamado pro programa dela, pra eu cantar no programa dela, mas, tipo...
Só pra dar um...
Né, ela, nunca, é, ela nunca me chamou, nem falou nada, saca?
Tipo, aí, ô, Eliana, fica o apelo aí, ô, Eliana. Pô, pelo amor de
cara,
Deus,
olha eu lembro aqui, que... É, eu vou,
puta
eu
som,
vou,
né?
Eu vou falar
vou,
aqui que...
Vou ilustrar aqui, ó, o Brunão, ó. Ó, o Brunão.
Caralho!
Essa é cara, outra música, né? Essa é outra música, né?
É... Tá escrito, Eliana canta Pokémon.
É, essa música foi a música que ela lançou, mano.
Será que é isso? É, pode ser uma música tipo.
Não, na moral, ah, galera. Na moral, galera, é que vocês não estão vendo o vídeo. A gente pode deixar linkado. Tem umas puta mina pelada no palco, velho. Tem umas puta mina dançando, velho. Assim,
viu? E era pra pau, criança, velho. Né? Cara, a TV brasileira era uma coisa desgracenta.
Era,
mas eu vou
velho,
falar,
era,
eu
velho.
Vou falar um negócio aqui. Cara,
tem foi... a mina fazendo pole dance, velho, aqui, ó.
Mano, o único.
Do céu, velho.
O único desenho que eu comprei a trilha sonora inteira, cantada em português, eu tenho CD até hoje do Você Pokémon.
Meteu essa?
É... Que. Ah, o CDzinho é uma Pokébola e tal. Cara, tinha várias músicas, várias músicas foda. Eu lembro de várias. Tipo, eu sei cantar esse pau CD inteiro até hoje. Porque eu era viciadão nas músicas do Pokémon. Inclusive, vocês devem lembrar porque esse passava no desenho que tem o rap do Pokémon, né? Que era difícil pra caramba. Não sei se vocês lembram disso.
Mano, deixa eu te falar, ô, Brunão. Neil Bernardes, que foi o cantor da abertura da novela O Rei do Gado, que produziu esse CD do Pokémon. E, inclusive, foi ele que chamou
caralho,
ela.
O João Paulo tá foda hoje, mano.
É, mano,
o João
Paulo tá sacando de tudo.
O cara caralho, fez a lição velho. De casa, mano.
Fez a lição pra porra, velho. Muito bom, cara. Manda
e,
aí.
E esse lance aí do dele ter chamado a Janaína e tal pra poder produzir. Esse é o álbum que eu mencionei. Esse álbum vendeu 100 mil cópias, negão. Tipo assim, ela cantou várias músicas, ela fez interpretação de vários sons, e é isso, cara.
E cantou recebeu bem, ali,
recebeu cachês lá e já era. Mas é isso, né, cara? Essa é a indústria fonográfica também.
Mas e aí? E o desenho Pokémon? Qual que foi a parada,
hein, cara?
Eu assistia, hein? Não vou mentir.
Eu digo pra vocês, eu queria muito que a gente tivesse um pouco mais de tempo e ter tido pensado em... Agora que me veio isso na cabeça. Em pegar as trilhas que são aquelas trilhas com... Puta, ridículas do Game Boy, saca? Aquilo ali é maravilhoso também. Na hora que entra a batalha...
A gente pode fazer um programa
Pokémon...
de trilhas em 8 bits, hein, galera?
Em 8 bits, é.
Puta, é que assim, Pokémon dá um programa só dele, sabe?
Tipo, caralho, mas o Brunão, trilhas de 8 bits... Maravilhoso programa.
Dá maravilhoso programa. Maravilhoso
a gente tem que
programa.
Pegar e analisar as trilhas do Atari, o que eu colava no Atari.
Nossa,
que
tinha muita coisa
Game
boa,
Boy,
cara.
Como é que os caras conseguiam
fazer
aquilo?
Tem que chamar o meu dupla de música eletrônica, Léo Sanches, que
demorou.
Ele é o noia dos videogames e dos
Pokémons.
Vamos
fazer isso acontecer.
Não, agora eu quero ver. Vocês vão lembrar comigo. Guaraná caçulinha com a Pokébola na tampa, hein, mano? Que
puta
vinha um Pokémon
pariu,
enfiado.
Pariu, mano. Caralho, agora eu vou chorar, Henrique.
Eu chorava pra ter isso aí. Era mó caro, velho.
Ô, por que não tem mais isso, né, velho? Eu acho que é regulamento de coisa, né? Não pode mais esses brinquedos.
Porque era um bichinho de 2 centímetros, mano. E que... Imagina o tanto de criança que engoliu essa porra.
Não tem mais nada, né? Você vê, não tem nos salgadinhos mais, não tem Taza, não tem nada, velho. Tipo,
voltou Taza,
tem máquina. Agora. Deixa eu falar, tem máquina.
Voltou?
Voltou Taza, mas Taza nada a ver. Esses Taza que voltou, nada a ver. Agora, tem as máquinas das Pokébola triste. Vocês estão ligados o que é isso?
Não.
Máquina, vocês não sabem? Máquina de R$1?
Máquina de Pokébola
triste. As máquinas de R$1 de Pokébola triste. Que o bonequinho de plástico chateado.
Ô, Bruno, mano. Tá mostrando um Pikachu-les ali, ó.
Ah, esse Pikachu tá maravilhoso, que é do McDonald's.
Caramba,
né?
Mas
esse é o Pikachu do McDonald's, velho. Esse é o Pikachu do McDonald's. Cara,
maravilhoso.
Eu amo Pokémon, velho.
Eu
é verdade,
gosto muito
tipo...
também. Mas deixa eu falar, o que que vocês acharam agora desse? Só pra fechar esse assunto Pokémon aqui, né? Mas esse detetive
Pikachu
aí?
A gente tá fazendo um cast sobre Pokémon, né?
Eu nem vi,
esse
cara.
Esse detetive Pikachu aí, qual que
é,
foi,
qual foi desse... Verdade, qual foi desse detetive Pikachu?
Pikachu fala, mano, agora. Troca ideia.
Eu vi o trailer e não entendi nada.
Eu assisti só porque era Pokémon. E porque no trailer os Pokémons estavam mó bonitos, né? Mó bem feitos.
Tava bonito.
Constatou que é uma merda, né, Bruno? Olha, ó.
constatei que é uma merda.
Tá bom.
É ruim, né, mano?
Era isso que eu queria saber. Eu penso assim, a gente tá no apocalipse, tá caindo meteoro sem parar do céu. Você tem duas opções. Ou você entra no avião do Bruce Dixon.
Nossa,
ou você,
que eu falo.
Ou você matou, entra no helicóptero, velho, do comandante Hamilton.
Eu vou correndo e abraço o comandante Hamilton. Eu pulo no peito dele, velho. Mas sem pensar duas vezes, cara.
Cara, um assunto popular, assim, popular, que mexe com conhecimento popular e que é muito interessante dentro das coisas do produtor musical, inclusive que o Liciel já falou, que eu achei muito foda, é a questão de repertório, cara. O produtor musical, ele tem que ter a porra do repertório. Teve um vídeo do Liciel que o cara virou e falou assim pra ele, falou assim, porra, tu gosta de Beatles? Cara, foda-se, você pode odiar Beatles, mas você tem que saber.
Essa frase eu levo comigo, Bruno. Essa frase eu levo comigo, eu já falei.
Essa pergunta Beatles, não existe.
Você não tem que gostar de Beatles ou não gostar, cara. Ele tá lá e, mano, respeita o bagulho e cala a boca.
Quanto mais você falar, mais merda vai vir.
Exatamente.
Quanto mais você falar, mais merda você vai falar, cara.
Mas vocês têm esse negócio? Eu tenho medo, mas eu não consigo não ver ou não parar. Eu gosto dessa sensação.
Eu tenho a pergunta primeira. Vocês assistem filme de terror?
Então, eu não tenho o costume de assistir regularmente, mas eu gosto e, tipo, sempre quando tem alguma coisa nova assim, eu vou lá e assisto, sabe? Assim, tipo, algum filme novo que saiu, eu assisto. Tipo,
eu sempre fui muito cagão, cara. Mas meu pai sempre curtiu umas trecheiras, tipo, colocava na sala pra todo mundo ver.
Não. Teu pai é
um filme de terror. Na tua casa era bizarro, João.
Não.
Eu tinha medo, eu tinha medo.
Você lembra aquela época do assustador.com.br? Era a casa do João Paulo. Você entrava lá, tinha nego tomando tiro na cabeça. Era foda.
Tipo assim, todos os volumes do Face da Morte, tá ligado? É bizarro mesmo.
Maluco, mas, assim, o negócio era proibido em 39 mil países. Mas
ele tinha coleção inteira.
Tinha coleção inteira.
Eu sempre assisti muito filme de terror. Meu pai sempre foi, assim, maluco por isso. Mas eu tenho que falar, já puxando aqui o tema, que O Exorcista, pra mim, até hoje, é um filme que me dá um cagaço indescritível. Tipo assim,
eu não assisto nenhum filme. Todos
sério, têm essa lista. Sério? Ah, não, Bria, que isso? Sério? Tu não assiste, cara? Tem medo?
Não, assim, todos os que estão nessa lista,
uh-huh,
eu já assisti.
Tá.
Porque são clássicos e em algum momento da vida já rolou, tipo...
Bruno, sabe, Bruno, você tava aqui quando a gente, né? Tipo, numa outra... acho que foi na casa da minha mãe também, dos meus pais. Que, tipo assim, a gente reuniu uma galera e a gente foi pausando o Exorcista pra ver as mensagens subliminares. Você tava nesse rolê, não?
Não me recordo, acho que não
tava. Ah, mas isso aí já é outro nível de loucura, né, João Paulo? Isso aí já é uma outra coisa.
Eu sei. É uma coisa a mais, mas
assim... Eu acho que eu não tava. Se eu tivesse, eu teria dormido. Porque eu tenho essa técnica.
Todo mundo tava com muito medo. E aí, ao invés da gente começar a prestar atenção no filme, a gente ficou, olha lá, piscou, volta, tá ligado? Pra não ter tanto medo do filme, saca?
Eu consigo. Eu assisti todos esses filmes clássicos num contexto galera. Nesse contexto, tipo, vamos juntar a galera e assistir um filme de terror e tal. Mas eu evito assistir porque, cara, na hora de assistir, não me dá nada. Tipo assim, não acontece nada. Mas eu passo 3 dias sem dormir depois, porque eu fico lembrando.
Eu passo por isso, eu lembro e tal, mas não é uma coisa que chega a me afetar mais do que os boletos, entendeu, mano? Tipo assim, o boleto que aí é pesado, o boleto.
Aí você tem que...
Então,
concordar comigo.
Então, o boleto também, mas é outro tipo de terror.
Tá ligado? Entendeu? Porque assim, eu consigo dormir de boa. Até rola assim, você vai na cozinha, né, de noite, pegar aquela aguinha aqui, tá ligado? Aí você dá aquela corridinha, né, mano? Sabe a corridinha do...
É que, cara... Então, a corridinha é foda.
Sabe um terror que dá mais medo que o Exorcista, às vezes? Abrir o saldo bancário.
Isso é pesado.
Você fala, puta, eu não sei como é que tá.
O que dá mais medo?
Você abre o aplicativo de Itaú, Bruniago, ó. É assim, ó.
E quando...
Muito bom, aí você vai, abrir extrato aqui, ó.
Isso aí.
E a musiquinha tá lá, ó.
Nossa, tá muito vazia essa versão, João Paulo. Não tá dando
certo. Essa versão tá
muito... Eu tô esperando que vai acontecer.
É do mesmo.
Música.
Caralho, velho. O que aconteceu com o baixo, mano? Ah, essa versão não tá muito legal, não, velho.
Não, tem coisa errada aqui, meu brother.
Meu, mas peraí, gente. Esse baixo também. Não dá pra você ir embora e falar desse baixo.
Então, na moral.
As oitavas, as oitavas. Peraí.
Na moral. Isso
aí tá errado, isso aí. Não.
Não, pior é pra mim que eu tô vendo o vídeo, né, cara? Pior é pra mim, né? Ó, na moral, João Paulo, agora você vai me fazer a gente ir embora com a versão real dessa música, cara. Que já foi tocada provavelmente, mas é a versão que vale aqui. Eu quero mostrar pra vocês a
melhor versão. Vesgo, essa versão ficou triste, cara.
Não, é, Vesgão. É que deve ser antiga, Bruno. Tá aprendendo ainda, talvez, hein?
Entendi, entendi. Pode
agora
ser
assim,
aí.
Ó, pra mim, sinceramente, melhor versão de forró de todas. Disparado. Olha isso, cara, na moral. Baixão. Na moral, mano. Vou tocar duas vezes, vai tocar duas vezes e troca o disco, velho.
É, toda vez que a gente fizer uma versão de forró, vai tocar essa.
Parece que o Sonic morreu, né?
Parece que o Sonic morreu.
Na moral, velho, essa música é muito foda e essa versão é melhor ainda, cara. Na boa, velho. Eu sou apaixonado pelo Vitas, cara. Mas é isso, pra mim é isso, cara. Eu tô satisfeitíssimo aqui, cara.
Maravilhoso.
Lavei minha alma, já toquei, consegui tocar Vitas aqui no final de novo. Então eu tô tranquilo. Não sei vocês, cara.
Não, eu tô sossegadaço. Eu vou dormir bem.
É,
bem
eu também.
Hoje também.
Cara, aí, falando sobre todo o caos, né? Sid Vicious e Nancy Spungen, eu acho que esses aqui não comiam mesmo.
Ah, era Bolovo. Bolovo e cachaçinha. É, eu então.
Não, porque tem até uma... Não, tem uma cena do filme que a Nancy leva o Sid Vicious pra comer. E ele não quer comer, ele não quer jantar. Ele fica tomando um vinho só, tipo...
Uhum. E, nossa, os caras acabavam com o corpo mesmo, né, cara?
É, aí eu acho que não comia, tá ligado?
Uma carreira...
O dia dos namorados, os dois já ia estar dormindo, tipo,
se tivesse,
mano,
se tivesse barrigudinho, né, se tivesse uns...
Nossa, se lá em Londres, nos anos 70, tivesse barrigudinha, ia ser o prato principal,
ia ser o prato,
mano,
principal de canela.
Nossa. É, aquele de frutas vermelhas, né, que tem. Parece um radioativo o bagulho.
Total, cara. Total.
Exatamente.
É da mesma cor do meu sabonete líquido aqui de casa, tá
ligado? Então é isso. É, então pro próximo casal, Kurt Cobain e Courtney Love, que a gente já tava entrando. Feliz Dia dos Namorados.
Feliz Dia
suicídio
dos Namorados.
Também.
Suicídio.
É isso. O cara deu com a 12 na cara e a mulher foi acusada disso também. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas, apesar de eles não terem nenhuma ligação musical, né? É um casal que sempre foi, assim... Tava na mídia, né? Pra caramba, porque a Courtney Love tem o Hole, né? Que o Hole é uma banda, inclusive, que eu gosto muito.
Sim. E que deixou um filho, né? Um casal que deixou um filho... Deixa eu até revisitar a lista, mas eu não sei dizer aqui. Nossa, agora, cara, em relação...
Na verdade, é muito triste o lance do filho, porque naquele... Eu já citei aqui diversas vezes aquele documentário, já falei pra vocês verem também, e ninguém me ouve.
Tô devendo esse
que é o Cobain, Montage of Heck, lá, e aparece o filho no meio dos dois loucaço, mano. Tipo, são filmagens... né, que eles fazem entre eles lá. E, mano, aparece, tipo... O
filho Cobain. Não, né? A filha, né, John?
A filha, na verdade. Kurt Cobain e Courtney Love tomando um açaí, será? O que que eles fariam?
Nossa, açaí, velho.
É, porque não chegou açaí naquela época lá pra eles, né?
Mas aqui acho... a gente só tem que pensar que o cigarro já tá aceso sem parar, é um no outro.
Ah, é?
Então, isso dificulta ali... um pouco o paladar.
Acho que eles nunca apagaram o cigarro, eu acho. Ele começou a fumar num dia, o Kurt, e ele morreu, o cigarro tava aceso, tá ligado?
Nossa, velho.
Verdade.
Inclusive aí, a Courtney Love tá fumando até hoje.
Tá, exatamente.
Cara, eu acho que aí é McDonald's, tá ligado? É tipo.
Tá boa, mano. Fast food, né?
Delivery, né?
Eu KFC, acho que aí é fast,
né?
Food,
pra caralho.
KFC, os baldinhos na casa, Baldinho. Largado.
Aí ligou, mano, colou o entregador lá, velho. Colou o motoca lá, mano.
Bateu o iFood, né? Nem tinha iFood naquela época.
Não, ligou e chegou aquelas pizzas gigantes, podre, tá ligado?
É.
Tipo, americana, assim, ó.
Gordurosa,
né, mano. E é a larica, tá ligado? Aí já é aquela comida.
Larica,
tem umas da larica, é isso.
É o laricão, mano.
Ou se eles estivessem no Brasil, eles pediriam um Habib's, né? Umas 40 de carne e 40 de queijo.
Nossa senhora!
Tipo isso, mano, tipo isso.
Aí o Kurt ia morrer de outra coisa, né, mano?
O Henrique já quase morreu.
Eu quase morri.
Ah, mas eu não sei o que você foi fazer. Você pegou um estrogonofe do Habib's. Nem existe isso. Eles devem ter...
Eles devem ter
feito na hora.
Estrogonofe do Habib's é foda, velho.
Eu tive uma intoxicação alimentar feiaça mesmo.
Eu lembro.
Tem que tomar cuidado que a empresa grande...
Parar no hospital.
Tem que tomar cuidado que a empresa grande pode processar a gente e...
Não processa porque eu tenho provas aqui. Eu... Não sei como é que eu posso provar.
Então, mas... é esse que é o problema.
Mas é. Mas também não quero fazer job com o Habib's também. Se quiser pagar a gente pra falar bem, eu não vou falar também.
Quase morri, né?
A gente vai precisar ouvir, né? A gente tá enrolando aqui pra poder ouvir. Vamos falar a verdade. Ouvir a vinheta do vídeo show, né?
Sim,
sim. Aqui, ó. É.
Ah lá. Vem. Cara, mas imagina gravar esse gritinho aí. Isso difícil, aí não é pra qualquer um, não, cara.
Difícil o produtor deixar também, né? O cara fala, não, pode gritar aí de qualquer jeito. Aí que vai
eu entrar. Acho muito louco o título, né? Que quer dizer não pare até que esteja satisfeito, né? Basicamente é essa que é a parada.
Exatamente, vai até o final, né, João Paulo? Muito Vamos bom. Aqui. É, essa aqui é um classicaço que foi regravado. Por uma dupla sertaneja brasileira, né? Foi feita uma versão. Então eu quero que as pessoas adivinhem enquanto estiverem ouvindo a versão original. E que também tem uma introdução aqui, que eu tenho certeza que quem colocou na pauta isso aqui foi o João Paulo.
Só pode eu gostaria de dizer que você tá errado, mas tudo
foi
bem.
Foi você que colocou, Bruninho?
Fui eu. Eu amo essa música, eu ouço ela toda semana, pelo menos uma vez eu
e
ouço
E a versão?
Ela. A versão não, eu ouço a original. Ah, tá.
Então, essa música é maravilhosa, né, Bruno?
Eu amo, eu escuto essa música toda semana e canto alto no chuveiro.
Olha lá, mas você sabe tocar isso no violão? Já tirou?
Tá
lá.
Já tirei.
Ele sabe.
É o famoso ponteado, né? Como os.
Olha
lá.
Ah, cara. Understand her, you gotta
know her deep inside. Olha lá. Brian Adams, né? Have you ever really loved a woman?
Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu adoro Brian Adams. Adoro Brian Adams. Essa pegada soft rock e tal.
Por que você gosta tanto disso, Bruno?
Mas é a tua, essa música.
Eu acho melodias, tudo, cara. Eu acho bonito demais, velho.
É bonito. Olha lá.
Olha esse refrão agora.
Olha lá, João Paulo.
Ah, você tá louco, cara. Qualquer segredo. E o violão continua.
É a mulher que.
Chitãozinho, né? Chitãozinho e Chororó. Um homem quando ama, né?
É. She needs somebody. Eu te amarei pela vida inteira.
É, mas cara, assim.
Muito amor pra dar a quem lhe ama.
Cara, o Henrique é sertanejo clássicos da veia, né?
Vamos pra próxima pode, aí? Né?
Essa aí também tem gente caindo da cadeira. Agora.
É que esse começo é mó covardia, né, cara?
Ah, não, cara. Não dá pra a gente falar. Não pode falar mais nada. Tem que ficar quieto.
Aí nossa, vai a Sandy querer fazer cara, versão, né, mano?
Na moral, velho, que voz é essa, cara?
Só
na
o
boa.
Timbre já quebra, né? Só o timbre.
Nossa, velho, que voz linda, né, velho? É impressionante, cara. Olha a dinâmica, o puta que pariu, velho.
E o clipão do guarda-costas rolando aqui, cara.
Caramba, galera. Bom,
A gente vai falar agora de uma versão. Na verdade, assim, as duas versões são maravilhosas, hein? Elas são diferentes.
Na verdade, agora
muito
você vai falar
diferente.
Que a versão do Sandy Júnior é a original, né? A versão
mundo
do Sandy
louco,
Junior,
né,
é a original.
Já pensou,
pode ser isso,
né, gente. Pensou. Gente, queria falar uma coisa aqui que tá me deixando assim. Com a cabeça em pé, eu diria.
Com a cabeça em pé.
Não sei vocês, eu tô diversas vezes eu já comentei com vocês aqui nas esquetes iniciais dos programas sobre supermercado, a rotina do supermercado. Mas, cara, hoje em dia, por causa do lance do Covid e tal, é máscara, tal, álcool em gel, é medir o termômetro, tudo beleza. Só que eu quero compartilhar um problema que talvez seja um dos maiores problemas dos brasileiros hoje também, além da pandemia, que é abrir a sacolinha do supermercado. Porque por sua mão seca, você não consegue abrir de jeito nenhum. E aí você fica naquela, pô, vou pedir pra balconista, mas a balconista atende todo mundo. Será que a balconista não tá com Covid?
Agora entendi.
Que eu vou fazer? Aí você não pode molhar o dedo pra poder, entendeu? Pra poder abrir a sacola.
Eu nunca fiz isso na minha vida inteira.
Então, mas aí é que tá.
Eu nunca assim, molhei o dedo. Eu nunca molhei o dedo. Eu dou aquela esfregada com as duas mãos aqui, ó.
Aí que tá, existe uma técnica que é o seguinte: se você pegou frios ou manteiga, você deixa ela por último, que você vai passando o dedo nela pra você poder ter ali a aderência pra você poder abrir, entendeu?
Entendi.
Você vai passando o frios ou sei lá, açougue, né?
Ô, João Paulo, eu acho que eu tenho uma maneira.
Fio o dedo no c...
Tá bom.
Eu acho que eu tenho uma maneira ecológica.
Prático, né? Não, mas
de resolver o teu problema. Porra, compra uma eco bag aí que todo mundo usa hoje em dia no mercado.
Joga
hoje
tudo
dia,
dentro dela.
Não, mas o Bruniago, você não tá entendendo, Bruniago. Pai de família é diferente. Do nada não surge mercado.
Mas a eco bag, ela tem que morar num lugar de alto acesso.
A eco bag não tá no seu bolso toda hora. Porque às vezes é o seguinte, acabou o leite ou acabou não sei o que lá, tá precisando agora e você tá no meio do caminho pra casa. E não tem o que fazer. Você não,
porra,
tá com a
mas aí
você
não vai fazer a compra do mês. Você vai pegar dois itens. É uma sacola.
Eu sei,
duas
mas
sacolas.
Aí a sacola assim, é o que o Henrique falou. A sacola não abre. Aí você tem que enfiar o dedo no cu. Eu já saí várias vezes.
Cara,
eu já saí pior... várias vezes com as coisas no colo e com a sacolinha tentando abrir, chacoalhando ela. É um inferno, gente.
Entendi. Cara, pior do que abrir a sacolinha do mercado, pra mim, é abrir aquele saco onde você coloca as frutas e verduras.
Isso aí é uma coisa que tem que mudar. Isso aí o ser humano chegou tão longe. É. Pô, fomos pra Lua, velho. Fomos um monte de lugar aí. Pô, o Elon Musk precisa fazer alguma coisa, velho, com isso daí, velho.
Aquele saquinho é foda, velho. Não. Esse daí é... Você não sabe se você cortou no lugar certo, se cortou dois, se
verdade.
Por que as coisas são vendidas aquilo? Alguém sabe me dizer? Por que você tem que pesar os legumes? Porque um legume é maior que o outro? Porra, quantas gramas? Pelo amor de Deus. Você pega um pimentão e fala, ó, um pimentão custa R$1. Pronto, eu peguei três, são R$3, mano. Tipo, no peso vai dar uma diferença de centavinhos, cara. Não é possível,
velho. Mas aí você tá pensando pequeno, porque na questão de processo e estocagem, o cara vai perder muito mais tempo pra ficar ali. Pô, não é toda hora que o pepino vai estar com o mesmo tamanho, entendeu? Aí toda hora o cara vai ter que fazer conversão de unidade.
Mas eu tô falando elas por elas. É isso que eu tô falando, João Paulo. Elas por elas. O pepino grande, ele vai pelo pepino pequeno e todo mundo custa R$1,50.
Entendi.
É isso que eu tô falando.
Independente do que aconteça. Pode ser que hoje seja tomate grande, mas não...
Então, mas é muito louco isso, né? Porque a gente teve um outro segmento que teve o processo contrário disso, né? Antigamente, o tradicional pãozinho francês aqui no Brasil, era vendido à unidade.
É, mas eu já descobri por quê. Sabe por quê? Agora eu
pensando... E aí hoje é vendido o quilo do pãozinho.
Você vê como é o ser humano, né? Há 20 segundos atrás eu achei que eu sabia de tudo da vida e agora eu já não sei mais. Sabe por que eles não fazem isso? Porque ninguém ia querer pegar os pepinos pequenos. Ia sobrar só os pepinos pequenos, velho.
É isso, Bruninho. É exato, Bruninho.
Porque o brasileiro é filho da puta.
É lógico, ele não vai querer pagar R$1 que ele pode pagar num pepino gigante. Ele vai pagar num pepino pequeno. Ia sobrar só os pepinos pequenos lá.
Aí só ia sair pepino pequeno quando não tivesse, só tivesse pequeno.
Isso, e aí não
ia
justo.
Ser tipo o calhau do mercado, entendeu?
Não, e aí realmente não é justo, né? Realmente não é justo. É o mais justo mesmo é por quilo, realmente, né?
O alho é vendido em grama e tem gente que descasca o alho na minha frente. Já vi várias vezes.
Pra pesar
descasca
menos?
Descasca o alho ali na frente pra pesar menos. Tá bom? Dorme aí, todo mundo conhece. Se você é uma dessas pessoas, tudo bem. Fica tranquilo. Eu não tô te criticando.
Maluco, tem gente que vai no mercado caçar produto vencido, meu irmão.
É verdade.
Tem gente que tira a sacolinha na balança, tá? Então, é isso. A gente vê muita coisa aí.
A gente precisa mudar o troco disso, que não pode ser sobre música, velho. Tem que ser sobre o cotidiano, velho. Acho que é isso.
Não pode mais, né? É por isso que a gente não tá famoso. É isso.
Ainda. Cordel de fogo encantado.
Corona.
Corona. Cerveja, né?
Põe ali, João.
Corona mesmo?
Tá no VAR.
Corona?
Pera aí que tá no VAR.
Tá no... Então tá, pera aí.
Vai existir uma banda com esse nome?
É, o Daniel tá chitando, velho. Tá metendo logo só pra ganhar tempo.
Não, existe banda com qualquer nome, né?
Exato. Não, é tipo não, cara... Na verdade, Corona é um projeto italiano de Eurodance.
Ah, é?
Ah, sim, é verdade.
Verdade.
De 93,
é verdade,
gente.
Verdade,
a gente
nem
se ligou. O Daniel não se ligou também. Ele jogou pro chocar.
Conheço, inclusive, uma música.
Ah, muito obrigado.
Tem aquela música, a música The Rhythm of the Night.
Isso. Ah, this is the rhythm of the night.
Jesus humilha Satanás, né? Jesus humilha Satanás.
Peraí que eu... This is the rhythm of the night. The night. Oh, yeah. É essa, né, ô Daniel? The rhythm of the night. Pronto. Prometo que eu tô fechando o Spotify agora, nesse momento, tá?
Aí já viu a biblioteca toda com C, né, na hora
que eu tô pensando bastante. Caralho.
Já cliquei em todos os artistas aqui.
Bom, Dinho Ouro Preto antigo contra o Dinho Ouro Preto atual.
Ai, meu Deus do céu. Pra quem não sabe aí, o Dinho Ouro Preto protagonizou aí uma papelada, né, diríamos aí, na live do Capital Inicial, que ele resolveu cantar Queen lá, o Bohemian Rhapsody, ao vivo. Pegou todo mundo de calça curta, o tecladista ficou desesperado, começou a, né, aquela tristeza, velho.
Sim.
E aí virou merda.
Ele olhou,
Quando começou a live do Capital Inicial, eu falei, o que será que vai acontecer o Dinho? Ele não vai sair ileso dessa live.
Não vai. Primeiro que ele lendo as propagandas já tava uma coisa ridícula,
você,
né?
Gostou, Bruno? Você gostou? Eu gostei também. É,
ele lendo as propagandas
tava uma coisa
sensacional.
Eu vi, cara. Gente, eu achei assim, é bem despreparado, né, o Dinho?
Agora, o lance lá o tecladista lá, o Robledo, ele entrou em desespero, né, na hora que o
coitado desse cara, viu?
Na hora que o... Que o Dinho...
Não, a sorte é que ele sabia tocar a
que
música.
Que o Dinho Ouro Preto chegou... Você lembra? Lembra como faz aí? Ele meteu assim, cara, né? Tipo...
Inacreditável isso.
E aí, eu vi que na hora disso, o tecladista olhou pro Dinho e falou, você não vai fazer isso, né? Eu vou fingir aqui por alguns segundos que eu não lembro como toca. Mas não é porque eu não sei, porque eu sei, mas é pra te salvar.
Isso é pique botecaço, né? Tipo, botecaço. Nível triste,
botecaço.
Né? Tipo, o cara tá fazendo uma live pra 50 mil pessoas, velho. Meteu um
50 mil não, torto. Tinha isso mais, Dinho, né? Tinha mais, gente.
Dinho novo, né? Dinho novo. Tinha isso mais, Dinho gente. Novo, né?
Isso Dinho novo. Agora Dinho velho, Dinho velho é acústico MTV. Entendeu? É camisa...
Sentadinho,
camisa aberta, cantando Kiko Zambianchi.
Cara, vocês estão dando um nó na minha cabeça, porque pra mim Dinho novo é o Dinho novo, ele novo, uma pessoa nova.
Não.
30
o Dinho
anos.
Atual, então.
E Dinho velho seria hoje, entendeu?
Eu acho que é o Dinho, é que Dinho atual, né?
Vocês querem entrar no mérito da queda? Não, melhor deixar pra lá.
É, pode ser, Dinho pós-queda e Dinho antes da queda.
Eu não sei se tem alguma influência no comportamento dele.
Não, acho que não, porque o Dinho não, antes, né, da queda, ele já vinha sofrendo algumas
represálias,
algumas...
Né, cara, e eu vou falar que eu não odeio o Dinho Ouro Preto.
Não, mas ninguém odeia.
Nem eu, simpatizo com ele, coitado.
É, eu também.
Mas ele só dá bola fora,
eu
mano.
Eu também, eu simpatizo com ele. Quando ele falou a banda que unisse todas as... Isso é Dinho velho, né?
Boa, Thiago. Nirvana, né?
O Nirvana é Dinho...
Uma banda que unisse todas as
tribos. Nirvana,
né? O Nirvana é Dinho raiz, né? Ou não?
Dinho raiz, mano. É Dinho raiz, certeza.
Entendeu? E aí, esse é um ponto foda, né? Esse é um ponto foda contra ele, que é o Dinho raiz. Mas eu tenho que relembrar vocês aqui daqueles covers maravilhosos que ele soltou recentemente.
Puta, esse é o Dinho novo.
E é o Dinho atual, né, velho?
Aqueles álbuns de covers, né? Raul Seixas.
Mulher de Fases, né? Não foi que ele regravou?
Mulher de Fases, velho. Então, meu Deus.
Regravou CPM 22, né?
Não era Mulher de Fases, não. Acho que era Mais Pedida, se eu não
me engano. E teve CPM 22 também, né?
É.
Tarde de Outubro, né?
Então.
Sim, sim. Então, pô, achei o tweet do Dinho, vou retweetar agora pra ver se...
Põe aí o Nirvana. E E tem o lance dele lendo lá as notícias que eu achei, mano, maravilhoso, né? Ele totalmente lendo o prompter. E ele falou assim, falou, gente, eu não consigo que eu vou ler aqui mesmo. Começou a ler, né?
Ah, tipo, eu desesperadamente. Gostei da honestidade.
E aí você vê que a banda inteira tava dando um sangue, velho, naquela live do Capitão Inicial. Tava todo mundo, tipo, tocando suave ali. Com tipo, paixão, tentando, né, fazer uma apresentação. O batera, né, meu... O batera tava dando sangue ali, mano, tocando pra caramba, fazendo umas viradas que ele nunca fez na vida dele. Ele tirou ali do bolso, falou, mano, eu vou brilhar. E o Dinho, mano, acabando com tudo, né? Quebrando tudo, velho.
É, ele não acertava, né? A rítmica das coisas. Não acertava a nota. Né? Acertava a nota, é. Rítmica, nada. Eu não sei o que acontece, cara, mas assim...
Eu gosto sempre do Dinho novo, eu gosto do Dinho atual.
Eu sempre achei... Ele é mais imprevisível,
porque o Capitão Inicial não vai fazer mais nada de bom.
Ah, mas eu não sei, cara. Assim, eu tenho pra mim que... Capital é uma banda importante, não, no cenário do rock nacional, mas na minha opinião, tá? Humilde opinião, nunca me agradou, assim, nunca foi um som que me agradou. Sempre foi uma coisa que pra mim soou sempre muito plástica, esquisita, sei lá. Nunca, sempre achei muito fraco, assim. Cafezinho de velório, né, assim.
Capital Inicial?
É, o acústico é bom porque o acústico é uma produção foda, né?
Assim. Capital é legal, cara.
É legal, Bruno?
É legal, tá, porra, lógico que é. Tem um monte de música legal das antigas aí, pô. Vocês estão esquecendo. Se começar a relembrar aí, tem um monte de música boa, pô.
Ah, não, mas é que eu não sei, cara. Eu vou até abrir eu ouço aqui, assim.
A lista.
Não, então. Acho que assim, é o lance. Ah,
eu vou até abrir. Vai sacar primeiro os
erros. Vai sacar fogo, aí, Natasha.
Fogo, pô, Natasha.
Tem... É, legal pra caramba, vai. Aquela Fogo. Fogo.
Fogo, já fala. Já fala.
Ah, é. Não, olhe, não olhe pra trás, não olhe pra trás, é legal. Não,
aqui. E aquele cover da banda espanhola que eles fizeram lá, mano?
É,
ela dormiu legal. No calor dos meus braços.
Procuramos, mano, independência, cara, né?
É, não, assim, são hits.
Tem,
são hits,
tem o Brunel, Passageiro, né? Do Iggy Pop, né?
Passager, é.
Eu gosto muito daquela. Tudo que vai, né? Tudo que vai é bonita, pô.
Bonita, bonita.
Tudo que vai, tudo que
você
vai.
Tá, você tá com nostalgia do acústico do Capital Inicial.
Não, eu tô vendo aqui, ó, as músicas que existem. Mas também posso dizer que Capital Inicial sempre ficou na sombra do Legião, né? Sempre.
Opa!
Fez sua carreira ali, tipo. Tocou a vida inteira, tocou a
Borteleta. Ah, o Henrique falou uma verdade. O Henrique, eu não vou tirar da sua boca essa verdade. Eu quero que você fale.
Eles dividiram a banda errado?
Exatamente. Fala, por favor.
Eles dividiram a banda errado, porra. Era pro Renato Russo ter ido pro Capital Inicial e o Dinheiro Preto ter ficado no Legião. Que eram os caras que sabiam tocar o Capital e o cara que sabia cantar era o Renato Russo, mano. Foi isso. Eles fizeram errado, mano, a divisão. Tem que ter botado o Dinho lá no cuidado e com o Bonfá, que não sabe tocar um ovo, mano, tá ligado?
Tipo, é, porque é o Felemos tá lá tocando até hoje no Capital, né?
Os caras tocam bem, pô, são, tá ligado? Toca direitinho, mano. Não são virtuose, mas tocam direitinho.
Pô, mas eu não odeio tanto assim a guitarra do Bonfá, cara.
Guitarra do Bonfá e realmente fica difícil, porque é o Dado que toca guitarra, né? Tudo bem. Mas não, o Bonfá tocando guitarra também pode ser. Também.
Pode ser, você que tá falando, eu não sei.
Ah, não,
você
é o Dado, guitarrista, né?
Eu não sei. Você que é guitarrista.
É. Confundi, é o Dado, é o Dadinho, o Dadinho.
Puta, aí você viu que ele realmente...
Não, deu tilt, na cabeça, deu tilt na cabeça, pô.
Mas a gente teve a oportunidade, cara, de se aventurar com esses ouvintes. E assim, era muito louco, porque era uma casinha na esquina ali da Heitor Penteado, perto da Serra Corá. Então eu chegava à tarde, cara... Chegava tarde e tava um Merlin Manson, só de sobretudo e sunga, assim, e bota, entrando num carro pra ir embora. Um dia o Bruce Dickinson esqueceu a carteira dele, nós tiramos xerox de todos os documentos.
Pô, você tá de brincadeira dele.
Entendeu? Aí eu vi o Dave Murray de papete e meia com uma pochete, né, cara? Você fala, puta, né? Olha o Iron Maiden, os caras de papete com meia, né? Uhum. Aí os caras do Manowar, num domingo à noite, trajado com aquela roupa de bárbaro. Então,
de Mad Max, né? Já manda um abraço pro Registadeu aí, né? Falou de Manowar, já manda um abraço pra ele que ele adora. É.
Ele gosta.
Não, ele foi na porta do show dos caras lá. Você já viu esse vídeo, Daniel? Vou mandar pra você. Não, ele foi na porta do show do Manowar, arrumou uma confusão desgraçada lá com os caras.
Sim.
Que ele foi lá brigar com os fãs do Manowar. Ah, isso aí não é metal, isso aí os caras
são
metal.
Puta que pariu.
Arrumou uma puta treta lá na frente do show do Manowar.
Também é onde o cara foi, né, velho?
A gente
né, trabalha com áudio e tal, tem ainda uma vantagem de você tá com uma produtora aí, você tem seus equipamentos aí, você consegue meio que resolver, né, e tal. Uhum. Mas não é o caso de todo mundo, né, cara, assim, né? Então, tipo, acaba que todo mundo tem que dar uma rebolada, né?
É, a gente, e a gente fez pra matar um pouco, assim, do som da sala, pra não ficar com aquele reverb, que é impossível de tirar depois. A gente mandou um microfone, né, que é o R20, que ele não pega ambiência.
Uhum.
E a gente sugeriu dos cantores também tipo, fazer uma cabaninha dentro do armário, né, de abrir as duas portas e encher, de botar ou um colchão na frente, ou colocar algumas cobertas em volta, assim, pra cantar lá e deixar o som mais sequinho. Pô, ficou super bom o resultado.
Eu não cheguei nesse ponto, ô Silvinho, porque eu trabalho com podcast, então eu trabalho com gravação também, né? Mas, tipo assim, imagina que eu tô gravando um monte de gente que não lida com áudio, né? Não é nem músico. Então, tipo assim, eu já falo, cara, grava onde tem sofá, tem tapete, velho, tá ligado? Velho, é aí que você vai gravar, velho. Tem sofá, tem tapete, tem
eu queria,
cama.
Deixa eu falar um negócio, tá Henrique. Eu acho que a gente precisa expor isso daí. Tomara que a pessoa não ouça e não te prejudique. Se te prejudicar também, você corta, tá? Mas tá uma bom. Vez, o Henrique me passou um print.
Ah, o Silvinho deve ter casos assim. O Silvinho deve ter casos assim.
Ele me passou um print e, tipo assim, ele falou: ô João, olha meu estado aqui. Eu tô gravando. Olha como
eu posso falar, pessoa tá gravando. Se não der nomes, eu posso falar, John. Não tem problema. Mas continua, por favor.
Ele me passou um print e, tipo assim, a pessoa tava num campo abertaço, total, com o note na frente e, tipo, tinha uma vaca do lado.
Não, te juro. Não, esse caso é legal contar. Tipo, cara, é um podcast que a gente faz já semanalmente, normal. Só que, tipo, nessa semana especificamente, a gente sentou pra gravar e a pessoa tava viajando. Só que, assim, ela tava viajando.
Literalmente.
Aí ela sacou o microfone e o notebook no meio do campo aberto, assim, tipo, campo. Quando eu falo campo, é rural, tá ligado? Assim, tipo, e aí tinha vaca, cachorro, cacete. E aí, tipo assim, a pessoa sacou o note no 4G, né? Porque assim, né, você já tá em condições já, né, tipo, deploráveis. Pra quem mexe com áudio, já cortou o coração. E aí, tipo, vaca passando, tinha muito vento. A pessoa falando... Guarda-chuva pra tapar o vento, saca? Assim, no microfone. O John lembra da foto.
Nossa, maravilhosa essa foto, cara.
Enfim. Bruniago, Shawn Mendes e Camila Cabello. Olha aí, hein?
Agora é com você, Bruniago.
Pô, esse casal aí eu trouxe pra ter alguém da nova geração, né?
Isso acaba rápido, hein, Bruniago?
Dessa turma rápida aí.
Será que dura?
Não dá nada, isso acaba rápido.
É,
isso aí é fogo de palha.
É recente, né? O casal, a relação deles começou no dia 4 de julho de 2019. É, um pouco tempo aí depois deles soltarem a colaboração da música Senhorita, que virou um puta hit aí, pop aí.
Qual que é essa Senhorita? Aquela, hey, Senhorita.
É essa mesmo.
Inteira, você acredita? Foi essa aí?
É essa aí mesmo.
Sério?
Sério? Como assim? Peraí, não.
Sério? Claro que não,
não,
né,
não,
João,
é, não é, João Paulo.
Essa daí é do Cabal, né, mano?
É...
Nossa, mano.
Essa daí é do Cabal. É...
A Camila Cabello é a da Havana, né?
Havana,
essa música ficou na minha cabeça durante
que ficou um século, eternizada, velho. Com a regravação do Péricles, óbvio, né? Não pela gravação dela.
Ah, exatamente.
Maravilhoso. Se você nunca ouviu isso, musiqueiro de plantão, você, por favor, digita no YouTube Periclão e do lado você põe Havana.
Ele dança e ele versão... solta a voz no final, que é incrível.
Havana, na.
É genial. Pra você ver até onde essa música alcançou e o casal que eles já vinham colaborando faz um bom tempo. Eles tinham feito música já, uma música chamada I Know What You Did Last Summer. Há 4 anos atrás, e aí dizem eles que os dois sempre ficaram meio nesse vai, não vai, e aí assumiram esse namoro aí, um casal aí de...
Isso aqui é o TV Fama ou a Revista Capricho, exatamente, né, agora, né, Bruninho? Agora a gente já entrou na Revista Capricho.
Mas é porque mexeu muito com o Tim, né, cara? Shawn Mendes e Camila Cabello, é uma
revista
coisa...
Titi.
Eu vou trazer outra parada aqui, mano.
Traz.
Nossa, mano, o Brunão meteu um... É verdade, por favor, Bruno.
Entendeu? Puta, cara, faz muito sentido, Bruno. Porque, mano, tua cabeça enlouquece, faça ela rodar. A gente sabe quem que roda a cabeça e que tem o capeta.
A gente sabe que filme mostrou isso pra gente, né,
Bruno? Exatamente. A gente sabe que filme mostrou isso pra gente. Vem uma madrugada perturbar teu sono. A gente sabe que em filme também é na madrugada que a desgraceira acontece. Nunca 3 acontece.
3 horas da manhã.
Puta, nunca acontece, cara. De dia, caralho, entendeu? Velho. E aí... O quê? Normalmente, a pessoa que tá encapetada, ela tem poderes sobrenaturais. Por isso que a garganta consegue arranhar tinta azulejo do quarto da cozinha e da sala de estar.
Porra, já tá tendo, pau, hein?
Entendeu? Já tá vindo aqui o quê? Um pouquinho da sobrenaturalidade dentro da questão, entendeu?
Gente, é isso.
Isso é o demônio falando. É o demônio falando. Então,
é o demônio falando. Exatamente. Olha aqui, ó. E aqui, ó.
A próxima estrofe aqui, é reveladora. Reveladora.
A próxima estrofe é reveladora.
Por favor, por favor.
João Paulo, gentileza.
Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura pra te conquistar.
Esse é o isso aí, isso aí é o quê?
Demônio tentando.
Exatamente, isso é a tentação na porta da pessoa.
Uhum.
Mas não sou beata, me criei na rua...
Vou fumar um cigarro, vou tomar cerveja? E esse baseado, vou fumar? Não sei. A tentação, o demônio, né? Ali,
é isso,
ele
é isso.
Agindo,
e
né?
E ele vem com candura, ele vem sempre mesmo, tipo, na malemolência, né?
É, todo ele mundo sabe, sorvetinho na geladeira, tem um sorvete no freezer. Pô, vou comer? Não, fiz aquela corrida, perdi 50 calorias, corri 45 minutos. Aí ela come um
50 calorias. Sorvete. Aí o cara come uma colher do sorvete, acabou.
Já
a vida,
tem que correr né? duas semanas.
Não, isso é muito errado, cara. Não, um parênteses aqui. Não, vocês estão fazendo exercício também?
Tamo.
É muito triste isso, cara.
É muito
cara.
Triste.
Porra,
é muito
você ingrato, vai ver, você, cara, é pô, você come uma bolacha de água e sal, o bagulho tem 40 calorias. Pra você perder 40 calorias, você tem que correr o quarteirão, velho.
Tem que até o Osasco.
Não é assim.
Deus ramelou nessa, mano.
Muito bom, cara.
Ô, fora posso fotos, tocar né? uma música pra vocês, mano?
Claro, velho.
Pelo amor de Deus, por favor.
Só uma, é que uma música que eu lembrei aqui agora, que foi exatamente a uma brisa do que é a música, tá ligado? E essa música não lançou e ela só vai lançar só no álbum do ano que vem, tá ligado? Então... Longe diz, música não é por vaidade, é compromisso de espalhar pro povo a mensagem. A verdadeira arte é deixar o coração falar. Tô longe disso, música não é por vaidade, é compromisso de espalhar pro povo a mensagem. A verdadeira arte é deixar o coração falar. E eu prefiro 10 anos na rua, vivendo de trampo, fazendo meu som sem nada ganhar. Mas pro sistema eu não vou me entregar, não. Tá cheio de filha da puta, bicudo com má intenção, querendo atrapalhar, mas eu tenho minha proteção. Não me interessa sua cor, classe ou opção. E propagando o amor, é que música é nossa religião. 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 Tô longe disso, música não é por vaidade, é compromisso de espalhar pro povo a mensagem. A verdadeira arte é deixar o coração falar. Tô longe disso, música não é por vaidade, é compromisso de espalhar pro povo a mensagem. A verdadeira arte é deixar o coração falar. E tô eu e meus camaradas seguindo a caminhada, optando pela verdade, trilhando nossa jornada. A mim cê não engana nada, tu não é cheio de graça, porque o teu Deus tá na cruz e o meu tá comigo na praça. Nem adianta cê fazer essa letra fútil, já que seu som vai se tornar obsoleto. Fica com as maletas, pra mim você é o mesmo que a mídia e o governo passando mensagem inútil. E se essa mesmo a sua conduta, falar de grana, droga aí que as mina é puta. Você não sabe o quão vazia sua disputa, vagabundo. Eu não compartilho da sua luta. Errei uma nota.
Que loucura, hein, cara?
Pena, pena.
Que presente,
pena que
cara.
O ouvinte tá ouvindo isso aí pela internet, né, Cirão? Porra, vocês não estão ligados. Se tivesse ao vivo, a gente teve a oportunidade de ver o Cirão tocando ao vivaço aqui
foda.
Do lado. E é. Quem sabe faz ao vivo, né, bicho?
Quem sabe faz ao vivo, bicho.
Quem sabe, né, bicho?
Mas então, mas e aí, cara, vocês, assim, o que vocês acham que foi a primeira parada, assim, que nem eu tava falando antes, o maior desafio de fazer uma parada fora gringa, tipo, de organizar tudo isso, reunir a galera, a agenda e o caralho, é uma loucura, né, velho?
Cara, e também o lance, um lance que eu queria só complementar, ou a pergunta do Henrique, pra também depois deixar em aberto, é a questão dos contatos, né, tipo, a questão de... A decisão de fazer uma turnê vem muito da procura dos, dos contratantes, no caso? Ou vocês vão meio que dando as caras e indo atrás dos contratantes também, como funciona
esse processo? É, muito bom, Bruno, muito bom. Pra colocar pra galera entender como funciona a logística da coisa.
Até,
né,
porque assim, estamos falando de uma banda independente aqui. Isso, então também exatamente. Isso é extremamente importante. É, o Zito ainda não virou a Ivete Sangalo. É, e aí não tem quem cuide de tudo isso pra ele. Então precisa cuidar propriamente dito aí de todo esse respaldo. Então,
cara, o resumo de tudo isso que vocês falaram é simples, é unha, sacou? A gente faz até hoje, cara, show na unha. E fazer show na unha não é ruim, saca? A galera às vezes fica no maior sofrimento, né? De, ai, como é difícil ser banda independente. Cara, não é difícil porra nenhuma, é legal pra caralho, sacou? Porque uma das coisas que eu faço quando a gente tá montando turnê, eventualmente tem um monte de show, puta jogada, já tá tudo esquematizado. Pô, mas tem 3 dias lá que, sei lá, a gente vai passar 15 em Nevada, na Califórnia, ou sabe lá Deus aonde. Sobraram 3 dias. Cara, vamos botar show nesses 3 dias. Se der pra marcar 3 shows por dia, dá pra marcar. Vamos fazer 3 shows por dia, saca? E aí, camarada, é simples a parada, que é o seguinte: existe o Google, existe telefone, saca? Eu entro no Google e eu pego o telefone, sacou? Foi assim que eu cavei show em Nevada, foi assim que eu cavei show na última turnê que a gente fez para Arizona, que foi ano passado. Não todos, mas alguns já estavam encaminhados, e os outros é assim: hello, how's it going, sacou? Tipo, e aí, cara, olha, eu sou de uma banda brasileira, eu vou estar indo no Arizona, eu toco um monte de coisa que você não tem nem ideia, um monte de coisa que você gosta. E assim, é do caralho, você me bota aí pra você ver se não é, entendeu? Ah, beleza. Às vezes é, puta, me liga daqui um mês e rola mesmo, aí você liga e dá certo. Às vezes é, putz, cara, não tocamos isso aqui, ou não programamos, obrigado, ou a casa tá cheia, tá vendo, tal. Ou e às vezes é, meu, já, assim, e pera que eu já vou te indicar mais um lugar, e mais um cara, e mais uma mina que também toca, ou que também é dona de casa, e vai lá, saca?
Eu lembro que teve uma vez que a gente tava na casa do João, e aí, eu não sei, a gente foi ouvir. Olha as ideias de...
Ah, mas a casa do João sempre foi um lugar que a gente ficou meio com medo, né? Quando eu ia pra lá, eu ficava, meu, uma vez eu dormi lá, cara, meu, mó medo, velho.
E aquela não, eu não dormi. O João pode falar aqui no troco disso, tá tudo bem. Teve uma vez que eu fui dormir na sala sozinho, na casa dos pais dele, né? Isso, né, que a gente tá falando.
Isso,
né?
isso. Não a casa dele agora, atual.
Eu não dormi na sala, eu ia dormir só. Eu subi no quarto pra dormir com ele e com a mina dele.
Eu dormi na sala, cara, de frente pro corredor, Bruninho.
Então, isso eu não faria. Na casa
não
da
faz,
mãe,
né?
João Paulo.
Não faz.
Isso aí não se faz.
Não,
mas eu vou falar
uma
lá.
Coisa. Realmente, sem zoar, cara. Não, aquela casa é bizarrinha, o João Paulo.
Realmente,
desculpa falar,
realmente
cara,
mas já aconteceram várias coisas lá, tipo, bizarras mesmo. Coisas de, tipo assim, eu já. Uma vez. Vou contar aqui em off,
mas
porque,
o,
mano,
João,
é Halloween.
Mas coisa de casa
Halloween.
Grande? Coisa de casa grande? Casa grande não tem um negócio desse, assim?
Tem uma coisa assim. Não sei. Mas teve um fato que eu vou contar aqui, que eu acho que foi o que mais me deixou cagando na mão, que eu e minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto. Na época, a gente, sei lá, eu tinha 11, ela tinha 17. E naquela casa, a gente já ouvia muito barulho, assim. Barulhos, né? Mas casa grande tem, né? Barulho. Tem barulho. Mas aí, o que aconteceu? A gente começou a ver vulto. Parecia umas sombras, assim, né? Tipo assim, de relance, com o olho do lado do olho, assim. Tipo, você não vê? Não é no lugar que você tá focando? Muito bom, Henrique. Se eu tivesse um reverbão, agora eu colocava aqui o reverbão.
Parece aí, um programa do Super Pop, acho que rolava uns lances desses.
É,
alguém ia
total,
falar
total.
Alguma coisa séria, soltava o Michael de Field.
Gilberto Barros, né, ele colocava.
Isso.
O que aconteceu foi o seguinte: eu e minha irmã, a gente ouviu um barulho meio que, cara, de panela caindo, coisas Jesus. Batendo, coisa assim maluca. Meu pai e minha mãe estavam dormindo, a gente abriu a porta e desceu correndo. Eu sei que parece meio louco, mas a nossa ideia era, tipo, ver o que que era, saca? Uhum. Esse negócio meio... E a hora que a gente chegou na cozinha, tava lá no meio da... A porta da onde ficavam os tupperwares tava aberta, e tava no meio da cozinha um bagulho de suco, tá ligado? De colocar suco, assim, laranja, grandão, assim. Eu falei, caraca, né? É muito... Isso foi muito bizarro.
O Bruninho, tipo, olha o Bruninho, o Bruninho que tá nervoso, cara.
Eu não tô gostando dessa história, não, velho.
Pô, Millencolin, que o Henrique puxou aí, que a gente já tocou junto, né?
É lógico.
Junto numa pista de
skate. Numa pista de skate, bicho.
Nossa, incrível, verdade. Eu não tinha parado pra pensar.
Cara, é a turma. A gente acha que não fez nada da vida, mas a gente lembra que tem. Já passamos por várias, né?
Já passei. Tem foto disso. Tem foto disso. Vamos colocar no Instagram. Vamos colocar no Instagram. Ó, boa, se você tá ouvindo isso aqui, tem foto nossa tocando. Pode ser que seja uma foto tocando. É, no cigarro. Pode ser que seja.
Pode ser que seja.
Inclusive, eu com cigarro na boca.
Sim.
Então,
eu sei que
nessa foto eu tô com cigarro na boca. Olha que exemplo muito, muito triste. Um exemplo muito triste.
Eu sei que eu tava com
mas, enfim.
Cerveja também.
Cara, mas... parecia que o João Paulo tava cantando na cerveja.
E com calçado do Falcão do Rapa.
Isso, a botinha do
Porque Rapa, esse era o estilo de skatista dele, né?
Gente, eu tô tentando emagrecer.
Eu tô sempre tentando emagrecer.
Não, então. Aí
faz 28 anos. Eu nasci tentando emagrecer já.
Aí eu cortei o refrigerante e também, assim, algumas outras coisas. E falei, eu vou começar a fazer aqueles negócios de localizar. Como é o nome disso aí, ô
Bruno? Funcional. Treinamento funcional.
Que é um negócio que é rapidinho, 10, 20 minutos, você resolve.
É, o 10, 15 minutos, ele é o HIIT, né?
É o HIIT. Eu fiz o HIIT do Plug Yes, foi isso aí.
É isso aí.
Olha só o João Paulo, velho.
HIITzão, que é High Intensive Barbell Training.
Que tem um vídeo, tem tudo. O cara vai mostrando como faz o exercício.
É o do Pugliese, do cara que você tá fazendo?
Isso. Aí o que acontece?
Eu já fiz muito isso daí.
É, então, pois é. Rapaz. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer...
O gordo, ele tentando emagrecer, é muito barato. É um baratinho, velho.
É um barato. Aí tava lá o seguinte, pra secar barriga e perna tal, não sei o que. Eu falei, pô, é esse mesmo. Aham. Eu comecei a fazer bem, acompanhando. Falei, caraca, meu. Bom, nos três minutos do vídeo, eu já tava passando mal. Eu começando a roubar um pouquinho, mas 20, tentando fazer.
20 minutos.
E tal. Enfim, gente, eu terminei. Eu terminei o negócio. Eu quase morri, quase infartei. E...
Então, mas aí eu já sei o que você fez errado.
Não, mas deixa eu falar.
Mas continua.
Aí eu vomitei e quase me caguei. Aí eu... Você
vomitou sério. Mesmo?
Eu vomitei. Aí... Não, eu falei assim, eu vou morrer. Aí eu abri o chuveiro e eu tava tremendo, todo tremendo, sabe? E a respiração não vinha.
É lógico.
E aí eu fui pra baixo do chuveiro, aquela vontade, que o negócio assim, de ir no banheiro de novo e tal. E cara, eu falei, eu vou morrer.
Não,
a
vontade de cagar e o vômito, João Paulo, é quase um infarto, mano.
Eu não sei se foi. É esse que é o problema, eu não sei se foi.
Você não sabe se você infartou.
Não, eu não sei se eu infartei. Às vezes eu infartei, essa que é a parada.
5, 4... 3.
Vamos passar, Bruno. Dois, Vamos passar uma.
Passou.
Sérgio Reis.
Oh!
Caraca! Toma esse tapa na cara aí. Voltou pro troco disco, eu voltei cantando. Ó, eu vou contar
de novo. Simoninha.
Simonal.
É isso.
Simone Simaria, não sei exatamente o nome do
Zé. É isso aí.